Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet.
Pois é, queridos amigos, começando mais um Fuleiros Pop aqui pra você. Dessa vez se reunimos pra falar sobre nossas histórias de escola e pra isso, junto com a equipe, se reunimos com o pessoal lá do Filme na Caixa, hoje nossos convidados aqui deste episódio. Pessoal do Filme da Caixa, se presente aí, por favor.
Eu sou Guilherme Borges e quem está aqui comigo diretamente da Bahia?
Eu sou o Alessandro e não vou fazer piada ruim não, porque
aqui tu não,
não preparei nenhuma.
Não, eu acho que agora você devia fazer sob pressão, acho que é mais engraçado.
Cara, ainda. Tipo assim, ó, tipo assim, não é só porque seu patrão tá aqui que você precisa ser um funcionário exemplar, entendeu? Eu penso assim.
Eu não sou. Esse é o problema.
Isso daí, e como estamos de quarentena? Tá tudo bem? Tão levando de boa?
Olha, muito filme.
Alguma recomendação, assim, rápida?
Cara,
como vocês lançaram episódio aí, Milagre na Cela 7 me arrasou completamente.
Nossa, também chorou. Ficou chorandinho também.
Não, nossa. Você vai ser pai? Só pra tirar uma dúvida aqui. Já foi preso? Então não tem por que chorar por aquele filme.
Cara, eu tava assistindo um filme ontem de noite que, pô, curti pra caralho. Acho que, se não me engano, é Eli ou Eli. Na Netflix, de terror, velho. Muito bom esse filme, recomendo aí.
Porra, meu pé é muito atrás
com a Netflix. Você falou Eli, eu achei que fosse o livro.
O livro, né? Manja, o livro.
Eu já assisti esse filme também, faz muito tempo.
Maravilhoso.
Não,
também,
é só Eli
nossa
mesmo.
Senhora.
E o pessoal da casa, temos Anitta. Tudo bem, Ana? Como estamos, bebê?
Bem, Gabão. Tô bem.
Tá bem. Eu acho assim...
O gengibre bateu, né? O gengibre bateu.
Você precisa diminuir esse gengibre aí, mano. Tem alguma coisa bem errada.
É que foi bem na hora do gengibre que eu tava aqui.
Foi bem na hora
do gengibre. A Ana agora tava aparecendo aquele vídeo do Temer, sabe? Preciso de uma pastilha.
É.
Já volta com um demônio, assim.
Quando o reptiliano tá querendo assumir a forma, né?
É, isso. Daqui a pouco a Dayana tá falando em terra plana, em
sentar em terra planista.
Tá foda. Do outro lado, Filipinho, como estamos, Filipinho?
Mano, fazendo muita macumba, né? Pra ver se alguma coisa isso. Dá certo. Tipo a internet. Aliás, Net, vai tomar no meio do seu cu. Fica aí o recado.
Não é porque... Não, eu queria falar assim mesmo. Assim, não é porque você fica 4 meses sem pagar a conta que você pode cortar assim, a internet de uma hora pra outra.
Antes eu ficasse 4 meses sem pagar a conta. Na hora que a conta cai, já cai no débito automático. Isso que, meu, fico puto por causa disso.
O pior é isso, né?
O pior é isso. Ficar ruim sendo que já tá pago.
E tem crédito, né? O que não falta é crédito, né, Felipe?
Ah, aqui nunca falta, cara.
Deixa pra lá. Vai que a galera te sequestra também, de novo, né? Melhor não. Nesse ritmo de festa, vamos começar mais um episódio, mas antes, leitura de e-mails e feedbacks.
Então, amigos ouvintes do Fuleiros Pop, mais uma semana aqui com os seus recaditos, com os seus feedbacks ou feedbacks, dependendo da área do país em que você está ouvindo. Estou aqui nessa bela semana aqui para ler aqui. Estou eu, José Augusto, e nosso amigo, nosso senhor que brilhou nesse episódio que será, que você ouvirá narrando. Narrando o que separa os bons meninos e
da psicopatia,
que os torna,
né?
né? É tipo assim, não, o Felipe, cara, ele tá total... Como que é o cara que fala lá do Bom Selvagem?
Nossa, pera.
Eu esqueci o nome agora. Mas é tipo assim, cara, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe.
É verdade, que eu era uma criança muito, muito, muito boa. É tipo assim, era uma criança... Tipo, eu tô entre o mendigo bêbado no metrô e o psicopata que mata a pessoa que tá por último no vagão, sabe? saca? Eu tava entre essas duas pessoas e, infelizmente,
você
eu me tornei.
Você tava entre o mendigo no metrô e entre o cara que vai tentar tacar fogo no mendigo.
O triste é que é verdade. Ai, cara, como diria o famoso Joaquim Fênix, você achou graça? É isso aí. Você é péssimo, Murray. Eu estudava com um bando de Murray. É isso. A minha vida era isso.
Tipo assim, imaginei que você perguntaria.
E em clima de TikTok, né? Vamos aqui começar. Acho que eu vou puxar o primeiro aqui, que é mais curtinho. Da Liz Vasco, de Salvador, Bahia. Lugar maravilhoso aí, terra do Cid, que encheu meu saco pra gravar isso aqui, mas eu quero que ele se foda. Enfim. Beijo, Cid. Você é um amor e vai ser o pai mais emocionado do mundo. Nunca vi. Chorei tanto com Lingo Lingo e tornei a chorar de tanto rir com o podcast de vocês sobre a película turca. Já tem um tempo que ouço vocês falando do importante movimento que a Netflix vem fazendo em questão a filmes estrangeiros e acho importantíssimo, principalmente em zonas de quarentena onde podemos conhecer mais sobre outras culturas e origens. Agora quero ver cineasta fudido falando mal de streaming, kkkk. Tenho certeza que os serviços web criaram o Corona só pra promoverem, só pra provarem que o cinema também é online. Mandei um cheiro para esse homem totoso, chamado Tardelli, que tem a risada gostosa. Liz Vasco, Salvador, Bahia. Mano, eu tenho certeza que o coronavírus é Spielberg, toma no seu cu aí, Spielberg.
Eu quero falar por pontos. Primeiramente, agradecer aqui, né, a mensagem do Liz Vasco. Eu só pergunto, ele falou que chorou com o filme, né, o Milagre na Sala 7.
Ele não.
Esse feedback é ela, uhum. Desculpa.
Mano, tipo assim, eu não acho errado a pessoa chorar com o Milagre na Sala 7. Eu chorei com The Midnight Gospel e, tipo, não vamos pesar o rolê, né, não tem nem como comparar. Mas assim,
Não vamos queimar a pauta nesse nível, né?
exato. Mas eu sei que certas coisas emocionam as pessoas. E, tipo, quando você tá lidando com um deficiente, com a criança, com velha, com cadeia, com situação de injustiça, é claro que você tá puxando todas as cordas do sentimentalismo de uma vez só. E eu acho isso ruim, a maioria das vezes, quando se faz apelativo. Como o Gabão mesmo disse, quando a velha morre, precisava ficar mais triste, velho?
Mas o que eu digo nesse ponto é que ela ter chorado com o filme, ok, compreensível, bastante compreensível. Uhum. Agora, tipo assim, chorou novamente como podcast.
É, mas ela chorou de rir. Ela chorou de rir.
Foi um pequeno problema aqui de interpretação da pessoa que está lendo, que provavelmente acabou de terminar o Ensino Fundamental 1, sabe?
Que a professora ainda dá colher, dá comida na boca,
em português, né? Ainda.
Mas, não, tipo, eu entendo as pessoas. É porque também é um misto, porque a gente se propôs a falar de um filme que o pessoal julgou triste, mas a gente fez um escárnio, praticamente, do filme, ao ponto que ficou engraçado. Então, tipo, a comédia acompanha o drama sempre, né? E a gente aqui no Fuleiros tem muito disso. Por exemplo, o próximo feedback fala muito bem sobre isso. Então são coisas que a gente consegue mediar. Esse final de semana mesmo, eu tava conversando com o lindo Gabones, quando a gente gravou esse episódio que tá pra sair agora, né, que vocês vão ouvir, e ele tava falando que a gente tem muito disso, de a gente atua muito em podcast, mas a gente sabe dançar quando a coisa aperta, né, quando a gente tem que mostrar opinião, pessoal e tudo mais. Eu já digo ao contrário, a gente atua mostrando a nossa opinião pessoal, porque a gente não pode ser assim na sociedade maldita. Então, o buraco que é mais embaixo, a gente faz piada com o que dá, com o que não dá. E a gente também tem a nossa profundidade de um pires, às vezes, sim. Mas, às vezes, também do poço profundo da depressão. Então, a gente consegue. Olha aí, viu?
É como diria o filósofo, né? Nós vivemos em uma sociedade... Você é péssimo, Murray.
Infelizmente, a gente tem que ser péssimo quando tem que ser péssimo, mas também tem que ser correto quando tem que ser correto. Então, cara, a gente tem que descontar a frustração em alguém, e esse alguém geralmente são as películas que a gente assiste. Se não tocou a gente não vai mentir pra você, ouvinte. Tipo, nossa, eu chorei. Quem chorou, chorou. Quem não chorou, não chorou. Quem achou ruim, achou ruim. E vida que segue,
então,
cara.
Por mais que a gente... Eu achei que foi um bom cast esse, porque ele não perdeu aquele negócio do cult, que a gente se trata, analisar a obra e tudo mais, mas a gente, tipo assim, tá lá pra falar o que a gente
olha,
viu,
olha,
né?
Eu vou falar, em homenagem a Lingo Lingo, eu tenho uma música bem, bem expressiva que fala tudo sobre o cast. Samba Leleta Doente tá com a cabeça quebrada. Então...
Ai, não.
José, lê o próximo, porque senão a gente vai continuar piorando a nossa situação.
Sim, a gente vai ficar, nossa. É, eu tenho aqui pra ler a mensagem Zita, que foi mandada pelo nosso querido amigo Caio Navegantes, de Lisboa, Portugal. Fala aqui, né, sobre o cast que a gente gravou, sobre o... É o Encontros e Encontros 2,
sim,
né?
Sim.
Eu sempre fico confuso com esse podcast, porque ele tem uns três
nomes, porque...
sabe? Ele é o Tinder, ele é o Encontros e Desencontros, ele é o Dates...
Pra quem não sabe, a gente ficou muito indeciso qual nome seria esse. Se seria o Tinder 2, porque a gente já tem um episódio sobre Tinder antigo. Se seria... Qual nome seria? Sim. E o Fred encontrou uma solução bem elegante, que foi Encontros e Desencontros, que deu certo. Realmente, esse cast pra gente que é integrante, ele tem 3, 4, 7 nomes, porque a gente até hoje se referencia a ele como aquele cast lá que o Gabão comeu o cu de uma acumuladora. Então... É difícil. A gente não queria tocar nesse ponto sensível.
Mas enfim, ele inicia a sua mensagem com: sobre o rolê de Tinder, tenho várias fábulas, pois são tantas vacas e burros, que daí percebi que Noé levou mais do que devia das duas partes. Ser bi em plataforma de relacionamentos é como te enxergarem como pau pra topo da obra.
E é verdade, cara. Eu não sou bi, mas, tipo, o pessoal acha que eu sou, então... Cara, sabe quando o pessoal quer chegar numa intimidade que não tem? Geralmente muito homem. Mas, cara, nossa, é de um nível excruciante, saca? Chega a ser vergonhoso. E a pessoa te enxerga como um T, sabe? T, que todo buraco tem uma função. Então, tipo, cara, não é bem assim, cara. Bi não é bagunça.
Então, ele continua aqui com: o que venho lhes contar aconteceu em janeiro de 2020. Olha só, há pouco tempo. Quando estava saindo com uma certa constância. Era tudo muito belo, até que em um fim de semana ela marcou de irmos em um parque. Cheguei lá e só tinha eu e um cara. O cara se aproximou e se identificou como o daddy da mina que eu tava. Pediu desculpas por ela não ter vindo e disse que tudo que eu tinha com ela havia acabado, já que o tesão dele de ver ela com outro cara já tinha sido saciado. KKK. Fui embora mais confuso do que triste e ainda tento entender o que aconteceu nessa longa estrada da vida. Obrigado pelo tempo e curto muito o show de vocês.
Ah, cara.
Aqui, Caio Navegantes, que tá morando em Lisboa, né?
Uhum.
Em Portugal, depois do que o fato aconteceu. Que até aí morava em Recife.
Sim, sim.
Mas, cara, mano, que. Cara,
que rolê, né?
Que obra, mano. Que odisseia é essa, cara?
Sim.
Que saga, né? Vou intitular como saga, cara. Porque, tipo assim, imagina você se arruma lá, todo pomposo, pra encontrar a mina no parque.
Passa aquele tipo, belo assim, Malbec, nada. Né? Aquele belo Malbec. Né?
Tipo assim, você penteia o cabelo, cara, e tipo assim, você acha um tio lá que fala: ou, então, ela não veio, mas é porque eu já vi ela dando pro outro cara e eu não quero mais não, tá?
Não, eu fui perguntar pra ele sobre o rolê, mas assim, né, no Insta, né, que ele mandou pelo meu Insta pessoal, eu perguntei: não, então, tipo assim, como que era e tal? Ele falou: não, é que tipo, eu meio que desconfiava de alguma coisa, mas eu achava que era só fetiche dela gravar tudo que tava fazendo e tudo mais. Mandou desenhar com batom na bunda dela, rostinho e tudo mais, mostrando língua. E eu achei normal, porque, tipo, fetiche é fetiche. E não mostrando meu rosto tá tudo bem. Só que não, o cara meio que me mostrou no celular dele tudo que a gente fez, saca?
E... Não, peraí. A história é maior ainda.
Não, então. Porque ele não quis alongar muito. Aí eu fiquei, tipo, não, você podia ter contado tudo isso. Aí ele falou: não, eu tô contando você agora e tal. Eu falei: não, beleza, eu conto isso no cast. Então tem muitos adendos. Ele saiu com ela por 3 meses, se eu não me engano. Nossa, teve muita coisa que rolou nesses 3 meses. Eles até jantaram na casa desse tiozão. Só que o tiozão saiu, deixou todas as câmeras da casa ligadas pra ver a ação, saca? Tinha câmera no guarda-roupa e tudo mais. Então, tipo assim, a história é bem mais embaixo.
Ai, caralho! Cara, eu acho que 2020 já é um ano que a gente pode falar que sim, cara. Uhum. O comedor de casadas é uma instituição.
Aliás, por culpa o principal comedor de casadas aqui do Fuleiros é o Gabão, Gabriel Figueiredo. Vou deixar aqui nomes e sobrenomes. Aliás, muitos casamentos já foram desfeitos por causa de Gabriel Figueiredo. Inclusive, nesse podcast eu não vou citar casamento de quem para não queimar a pessoa. Mas então, Gabriel Figueiredo é um terror, cara. A aliança é o tesão dele. Ele vê a aliança no dedo ali da pessoa, ele, nossa, é hoje. Sabe? Então é...
Não, mas é... Mas eu não tô falando desse, não tô falando do talarico. Talarico é uma coisa, o comedor de casadas é outra. Porque o cara talarico, ele é o cara que é o caótico, sabe? Ele tá lá...
Ah, é o Jack do Titanic.
De coronga. Ele tá lá pra ver o circo pegar fogo.
Sim, a talaricagem tem que ser cobrada, né? Uma hora, menos hora, mais hora, a talaricagem, mesmo que justificada, deve ser cobrada. O universo ele age.
Não. Ele tá lá pra fazer um trabalho.
Sim,
sabe?
Não, tem que ser profissional, né, Gabriel? Ô, José, ele veio lá pra fazer um serviço, pra dar suas marretadas, né? Pra levantar um muro, pra chapiscar. Mas depois disso, ele simplesmente, com todo o bom profissionalismo e sem sentimento algum, ele pega suas roupas, tira sua camisinha, joga ali no vaso, entope aquela merda, né, quando dá descarga, e vai embora como se nada tivesse acontecido, cheirando a sexo. Então...
É isso.
O comedor de casadas, ele é uma coisa muito... É muito natural, né, da humanidade. O pessoal, agora que tá normatizando, e eu acho que, tipo assim, a gente tem que fazer uma camisa...
Você vai começar a falar agora de abaixo a família nuclear...
Não. O que eu quero falar é que a gente tinha que fazer uma camisa pra normatizar sobre, tipo, as pessoas que saem do armário falando que é comedor de casado, porque o Ricardão fica dentro do armário também, né? Só o viado. Então, cara, sou comedor de casado, inclusive. E, tipo assim, a gente tem que fazer uma camisa chamada com a frase: eu apoio minha esposa com o comedor dela. Então...
Cara, não, inclusive, eu vou mais longe e a gente não tem que normatizar não só o comedor de casadas, mas sim o corno, cara.
O corno, Gabão, José, o corno, na minha opinião, o corno assumido, assim, o corno, ele é mais corajoso que o suicida.
Você chega no cara e, tipo assim, fala de boa. O cara tá lá batendo o seu café da manhã, sabe? Comendo, tomando o seu pingado com o seu pão na chapa. De repente, ela é abordado pra falar: e aí, você poderia comer a minha esposa?
Cara, você tá com aquele pão na chapa, né? Aquele pão na chapa, aquele café de 1,50 no copinho pequeno na padaria. De repente, chega um senhor, por obséquio: vi que vosso corpo é muito estrondoso, muito fabuloso, que vim aqui te falar sobre negócios. Eu tenho uma esposa que ela curte umas coisas diferentes, mas eu não tenho mais esse pique, esse fetiche, esse tesão de satisfazê-la. Poderia vosso senhor, com seu belo mastro, penetrar minha esposa alucinadamente durante essa noite? Pode ser, cara, eu entregaria uma carta, eu posso ser um corno. Cara, eu ficaria feliz sendo um corno agora, depois desse,
a favor,
desse lindo
cara,
poema.
Cara, eu sou a favor do empoderamento corno.
Eu não... Exato, empoderamento corno já. Nas próximas eleições, não, a gente já tem um presidente corno, por que não empoderar eles? Caralho, velho, então... Vamos empoderar sim os cornos. A gente precisa que os cornos sejam valorizados e não sejam humilhados por uma sociedade que ainda é muito presa ao casamento pão com ovo.
Enfim, mas pra finalizar essa leitura que já tá enorme.
Não é essa leitura. É esse pedido, essa carta aberta para o Brasil e para o mundo. Sobre corno. Mano, a planeta Terra precisa ter dois chifres.
Essa leitura não. Essa análise de conjuntura.
Exato. Essa estruturação social sobre uma análise aprofundada dos fatos.
Mas enfim, você que ouve a gente, você que gosta da gente, quem vê esse e-mail, procura a gente lá no Instagram, o @foleirospop, pode mandar por DM lá, a gente adora receber os feedbacks pelo Insta, gente, vocês são ótimos. Inclusive, marquem a gente, divulguem a gente no Stories, falem que tá ouvindo a gente, falem pra, sei lá, manda no grupo da família, manda no grupo da escola, sabe? Se ainda tá no grupo da escola, não manda mensagem faz, sei lá, 6 meses, e tá todo mundo perguntando: nossa, será que aquele cara já se viciou em drogas ou começou a se prostituir em troca de Sears Burger? Você vai surpreender todo mundo com um cast do Fleiros Pop.
E você tem um namorado vampiro, né? Você tem um namorado vampiro, que é bem importante também.
Não, mas namorado vampiro, cara, é pra poucos. Eu diria. diria que é pra poucos, cara. Poucos podem experienciar isso que é você ter um namorado vampiro. Mas, enfim, eu já estou perdido, não sei mais o que falar.
Sim, sim. Eu também. É que é tanta coisa que vai rolar no próximo episódio. E rolou agora. Eu estou refletindo como um corno reflete depois de sua mulher ter sido currada. Então, tipo assim, pra mim tá um pouco difícil ainda analisar, depois... voltar à minha realidade. Porque é foda, né, velho? Quando você surpreende o magnífico, o milagre, o estupendo da vida, a vida comum se torna algo insustentável.
Olha, eu acho que como diria Nietzsche, né? Exato. Se você olha muito pro abismo, o abismo acaba olhando de volta pra você.
Olha, principalmente depois que o abismo fica bem no oco que sua mulher tá, né? Então. Então vamos pro próximo cast que a gente cansou de vangloriar. Aliás, um beijo pro Caio aí.
Sim, beijo.
Kaique, sei lá, beijo, não é mais Caio, o nome dele.
Caio, beijo pra Caio e pra todos os nossos ouvintes tugas que estão aí na terra de Portugal. Nossa, que eu sotaque horrível.
Beijo pra Lisboa, pra todo mundo que nos ouve, que eu sei que a gente já tem bastante ouvinte aí em Portugal, eu fico muito feliz com isso. Um beijo pra todos vocês. Um beijo pra todos os cornos, né? Um beijo de verdade, assim. Um beijo e vocês vão parar de ser zoados um dia. Confio, os humilhados serão exaltados e seus chifres serão lustrados. Tá na Bíblia. José foi traído pelo Espírito Santo porque ninguém falou nada. Tchau, gente.
Tchau.
Começa. Então, alguém já tem uma. Alguém já tem uma história engatilhada aí? Quem quer começar?
Eu acho melhor os convidados, né?
Eu também acho.
A casa.
Entre os dois aí, quem tá preparado?
Guilherme, você que é o patrão, por favor.
Sim, cara, ué.
Não, se quiser, a gente pode cuspir antes.
Eu sempre ando com KY no bolso.
Você e o cara do Superbad.
Nossa, né? Senhora.
Então, vamos lá. Não sei, vocês querem dividir entre decepções amorosas, histórias de fracasso?
História de escola. Histórias, escolar. Tipo assim, quem era o Guilherme na época de escola? É isso. Isso. Vamos começar por aí.
O pequeno Guilherme. Guilherme como o pequeno gazebo ali, que perambulava...
mancebo, né? O pequeno
mancebo. Que perambulava pelos corredores obscuros da escola.
Cara, o Guilherme foi aquela pessoa que nunca foi notada, aquele gordinho genérico de toda a escola.
Gordinho genérico. Eu amo essa expressão. Eu imagino um comprimido gigante rolando na escola, sabe?
Putz, que te entendo.
Gosto dessa definição.
Não, cara, toda escola tem um...
Toda gordo, sala, né?
Toda escola tem um gordo que se destaca, porque ou ele é engraçado, ou ele é não sei o quê. Eu era só um gordinho genérico.
Ou ele apanha de todo mundo.
Não, mas aí ele já tem destaque, entendeu? Eu não apanhava, eu só existia na escola.
Puts, cara, então a gente tem diferencial aí, porque meus 11, 12 anos era definição de bully raiz, tá ligado? Era uma merda, então... Era o famoso gordinho, era baixinho ainda, não usava aparelho, tinha os dentes tudo torto, um óculos fino pra desgraça, quebrava fácil. É uma época ótima, a gente tá falando disso aqui, é uma época ótima da minha vida, tá ligado? Então,
Você tinha o combo bullying.
O combo, exato.
A sua mãe é uma desgraçada, porque, tipo assim, em vez dela comprar algo, quebrava toda vez essa merda, ela sabia que você apanhava, porque mãe sempre sabe. Ela fazia questão de comprar um óculos fino, vai tomar no meio do seu cu, mãe do Alessandro, que porra é essa?
Mano, eu só fui ter óculos mais grosso mesmo quando fiz 13, que foi a mesma época que eu comecei a crescer, que eu emagreci, e foi a mesma época que eu botei
você
aparelho,
cresceu.
Então
criança
foi tipo...
Não, criança não cresce, criança espicha.
Espicha, exatamente, espicha. Falou perfeito, cara.
Eu sou exceção porque eu não tenho nem 1,70, cara. Eu sempre fui o baixinho da turma, assim, então era complicado.
Nossa,
cara,
ficou pesado o clima, assim, né? Porque o Guilherme tá falando no pesar que a gente tá ativando todos os gatilhos dele ao mesmo tempo, cara. Fiquei triste, vamos trocar de pauta.
Os piores anos da minha vida.
Sim,
ele respirou difícil.
Os piores anos da minha vida. Mas, cara, tu falou ali uma coisa que é muito verdade. Mãe tem necessidade de te fuder na época da escola, cara. Que puta que pariu.
Feliz dia das mães, que é daqui uns dias, né? Mas vamos falar a verdade.
Meu Deus.
Por quê? Por quê? Mãe, posso ter um penteado maneiro, um penteado descolado? Não, você vai com esse penteado de cuia na
sua... não, cabelo de pica. Cabeça de pica entrando na escola.
Isso aí.
Você faz só com duas cabeças de rola.
Parece uma cabeça de cebola. É cabelíndio, isso?
Tipo, cabelíndio, mano.
Cabelíndio.
Cabelíndio. Perfeito, velho.
E na mesma pegada, mãe, eu tenho este buço na minha cara de porteiro. Posso tirar? Não, porque não sei o quê, não pode tirar agora. Ou seja, eu fiquei uns 3 anos com aquele bigode de porteiro ridículo.
De mobileteiro. De mobileteiro, é. De carinha que faz os corre.
Exatamente. Então, minha mãe teve um papel importante, digamos assim, no fato de eu não ser uma pessoa, entre aspas, descolada na escola.
Sim. Não, mas agora o Alessandro entra.
É momento de van agora, que eu tô me sentindo...
Sim, eu também, cara.
Faculdade,
eu tô sentindo, mano, que o Guilherme tá muito triste, cara. Eu tô ficando triste por ele. Cara, mas vamos lá.
A escola foi uma miséria. Só tristeza.
No meu caso, não foi tristeza quando eu morava fora. Porque eu acho que eu não preciso nem contar sobre isso, mas quando eu vim pro Brasil, eu tenho uma passagem interessante que meu pai era uma criatura muito, como posso falar, ao mesmo tempo que ele era aleatório, ele era muito específico dentro do mundo. Porque eu lembro quando a gente tava pra mudar, tinha tirado de escola e tudo mais, as referências que ele me mostrou do Brasil foi o Pelé, a Rita Cadillac e o Lula, no Google Fotos, no Google Imagens.
Foi a melhor coisa que ele, puta que me pariu, você entrou com um starter pack assim, privilegiado, velho.
Sim. Eu vim preparado.
Já tava garantido.
Eu vim preparado. Eu vim preparado.
Faltou a Xuxa, faltou, mas faltou, também...
Faltou, né? Xuxa.
Faltou. A Xuxa no Amor Estranho
Não, amor. Não, não, mas a Xuxa...
Pra fechar o pacote.
A Xuxa já conhecia.
A Xuxa que deu pro Pelé, por isso que ela faltou.
Todos eles, de certa forma, eu já conhecia, porque minha mãe assistia muita TV brasileira lá mesmo, não era nem TV a cabo na época, era... Satélite. Pela TV Satélite, a gente assistia muita Globo
DirecTV.
Lá. Não lembro o nome lá. Nossa, lá não. Velho. Eu era muito pequeno pra isso também. Eu só assistia TV. Tipo, TV era só pra isso. Então, quando eu cheguei aqui, eu ainda tinha muito sotaque. Falava pouca coisa em português, não era tanto assim. Só falava muito mais em casa com minha mãe mesmo, porque ela é brasileira. E o pior, eu tinha um cabelo gigante. Então, quando eu cheguei na escola, o Filipinho da primeira série, né? Que na minha época era série. Mano, o Filipinho da primeira série chega no primeiro dia de aula, eu sou espancado, não sei pedir ajuda e ainda gruda um chiclete no meu cabelo.
Assim. Não sei pedir ajuda.
Nossa,
é foda.
Tadinho.
E foi isso.
Melhor tipo, eu não sei pedir ajuda. Chorar não, basta.
Assim, quando você chega na Limalha, tipo, você chega num zoológico, que tipo assim, mano, você pensa, poxa, eu acho que os seres aqui sabem se comunicar de alguma forma que, tipo, simbologicamente, eu não pensei isso quando eu era criança, mas quando eu fui crescendo eu pensei que era. Tipo, mano, eu pensei, poxa, deve ser algum jeito, deve ter algum jeito de comunicar. Você não vai pensar que se você chorar vai chamar atenção, você só tá chorando, quer parar de apanhar, caralho.
Filipinho que saiu de um país que acabou de sair do fascismo, né? Tá chegando no Brasil e enfrentar crianças que batem nele. Imagina o que ele não pensou. Mano. Caralho, fui pro... A vida é bela. Meu pai mentiu pra mim.
Não, cara. Sabe o que é o pior? É que, tipo assim, foi engraçado que no primeiro dia de aula, eu nunca tinha ouvido um palavrão na minha vida. Nem lá, até no momento que eu tinha passado uns 2 meses aqui, que demorou esse rolê todo, a gente, né, mudar, estabilizar e tudo mais, foi uns 2 meses. Na hora que a gente chegou, estabeleceu, e eu fui pro primeiro dia da escola, a primeira coisa que eu vi de um moleque que tava vindo com o pai, o moleque falando, porra nenhuma, pai. Aí eu fiquei assim, olhando assim, tipo, gente, que palavra é essa?
Que é isso?
Porra nenhuma.
Ô, Felipe, meu pai que carinhosamente chamava os alunos mais velhos da minha escola de pernas peluda.
Pernas peluda. O famoso mongolão da turma,
que ele,
né?
Ele ficava revoltado que a gente tinha que dividir pátio na hora do intervalo com os pernas peluda. Que era a galera mais velha, assim, que nem era. É, era bem mais
velha.
Não,
era bem mais velha. Tipo, você tem 6 e os caras 12. Já é bem mais velho.
É. Sim.
E então, aí é que tá. Tipo, e depois, tipo, eu aprendi a não apanhar porque, tipo, eu tinha um cabelo muito, muito grande. Eu tinha quase 50, 60 centímetros de cabelo. Então, era um puta fio de ouro loiro, assim, pela escola toda. E, tipo, todo dia chiclete, tomava na cabeça e já me jogaram dentro de cesta de lixo. E, tipo, era um cestão mesmo. O cestão que ficava no pátio, me tacaram dentro do cestão do pátio. Juntou 3 moleques pra me jogar dentro do cestão. Aí, beleza. Depois disso, eu cheguei em casa. Falei pra minha mãe e pra minha avó que minha avó veio junto com a gente. Porque minha mãe e meu pai trabalhavam muito e tinha que ter alguém pra cuidar. E que seja a avó pra ser escravizada, né? Aí, beleza. Eu cheguei pra minha avó e falei, vó, corta meu cabelo, senão eu vou pegar essa tesoura e vou furar os meninos da escola. Aí ela foi lá e cortou o cabelo. E foi daí que nasceu o Filipinho Mayhem. O cara com essa atitude.
Fragmentado, né?
Começou aí, galera. É. A caminhada da psicopatia.
É, eu também fui o gordinho genérico. Ah. Como bem definiu nossos colegas.
Gordinho genérico é muito
starter
bom.
Pack padrão do gordo genérico, né? É, gordinho, claro. Com óculos, né? Míopes desde sempre.
Nossa, sim, velho.
Mas eu nunca sofri agressão física, por incrível que pareça, assim.
Sorte, nossa. É. Sortudo,
mas
caralho,
é, mas é também porque eu dividi a sala com outros seres tão estranhos quanto, né, também.
Uhum. É, porque tem então, isso, né?
O privilégio do bullying não caía só nas minhas costas, entendeu?
Uhum. Porque, assim, a porrada sobrava pros mais estranhos ainda, né?
É, não, porque assim, eu acho que meio que dividia, então uhum. Cada dia ficava pra um, dependendo de como um se comportasse. Então, assim, tinha o gordinho genérico, no caso uhum. Eu, tinha também o brancão, esquisitão, magrelão.
Que era eu.
Que também é um grande era clássico.
Era eu na turma, só que isso. De cabelo grande.
É, isso. Aí tem as meninas também, né? Porque acho que isso não é um privilégio dos meninos. Uhum. Aí das meninas, cara, qualquer menina... Acho que para as meninas deve ser muito mais difícil, porque qualquer uma... Nessa época, eu frequentei escola, colégio particular.
Ai, olha o burguês.
Por conta de bolsa.
Tamo junto.
Burguês, não. Você é burguês também.
E aí, a questão da estética em escola particular, naquela época, não sei como é que tá agora, né, mas assim, lá nos anos 90, isso que eu tô falando, 95, 96, era muito severo, assim, levava-se isso muito a sério. Então, meninas que não se comportavam como, né, do jeito padrãozinho, então assim, tinha um jeito de se vestir, tinha, sei lá, sandalinha da moda, tem sempre estojo com várias canetas coloridas de 1 milhão de cores.
Marilou Pons.
Tinha essas coisas, mochila. Então, se você não tivesse esse padrão, você também corria o risco de sofrer um certo isolamento. Então, eu acabava dividindo esse bullying com outras pessoas. Mas isso não quer dizer que não tenha sido tão difícil quanto, né? Mas, assim, não era o alvo...
Principal.
100%, 100% do tempo, assim. E agressão física também eu nunca sofri, com exceção de uma vez, que também acho que valeu por todas, que eu fui buscar alguma coisa em alguma outra sala pra professora. E aí, tinha uma escada, eu tinha que subir essa escada e, né, no meio do caminho eu trombei com dois alunos mais velhos, de outras séries, acho que oitava série, eu devia estar na quinta ou sexta, alguma coisa assim. Eles não deixaram eu passar, eu tentei forçar a passagem, eles me empurraram e eu caí da escada e acabei tendo uma luxação / fratura no meu punho direito. E aconteceu, cara. Alguma coisa? Não aconteceu nada, nem, enfim, porque provavelmente a família desses moleques eram bastante importantes em Ribeirão Preto, que naquela época, Ribeirão Preto tinha um comportamento bastante feudal. Então, assim, dependendo do teu sobrenome... É, cara, dependendo...
Não muito diferente de onde eu vim.
Você tinha... você tinha privilégios, assim, né? Hoje é menos, sempre. Porque a cidade cresceu pra caralho. Hoje Ribeirão tem quase 1 milhão de habitantes. Naquela época devia ter um quarto disso. Então, filho de fazendeiro, de gente que tinha empresa agrícola, essas coisas. Que eu não vou repetir aqui, porque a gente corre um sério risco de cair esse episódio. Porque se eu falar algum sobrenome aqui, vocês vão reconhecer, pra você ter noção do tamanho. Véio.
Caraca.
Hoje acabou ganhando o Brasil, assim, umas paradas assim.
Estamos falando então... da Freeboy mesmo?
Não. E aí, cara, a gente, assim, não vai falar. Acho que foi a única vez que eu acho que eu realmente sofri abuso físico, assim. Vocês chegaram a sofrer? Tirando o Filipinho, vocês chegaram a...
Não,
a
como eu falei, meus 11, 12 anos foi a época que eu virei um saco de pancada, cara. Como o Benedito Guilherme falou, o gordinho... Como
genérico.
Foi?
Genérico.
Lembra da farmácia genérico popular, isso, sempre você vai lembrar.
E, cara, mas o meu diferencial é que meus 11, 12 anos eu apanhei muito, cara.
Meu diferencial. O roxo te destacava, né?
É currículo, né?
O roxo,
né,
destacava bem no seu olho.
E na época eu sofria. Eu gostava da mina e chegava o cara lá e ficava me zoando na frente da mina. Uhum. E tipo, minha sala era basicamente o seguinte: tinha as minas que eram as, pô, 13 anos, mas 12, 13 anos, mas já eram os gostosos assim da sala. E tinha uns caras que eram o estilo. Como é que eu posso dizer? Os valentões, assim, tá ligado? Era só basicamente
isso. A gente tá falando. A gente tá falando de que data, mais ou menos? 2000, cara, assim?
Não, 2000. 2011, 2012, cara.
2011? Caralho, quantos você tem, mano?
Eu tenho 20.
Ainda não era 2012, não. 2016,
o cara me saca no 2011, mano.
Que eu tô, as histórias que eu contei aqui é tudo tipo 2005, 2006 no máximo, se eu não me engano.
Não, gente, eu passei tudo isso aí em 2011, cara. Real
gente,
não.
O dia que eu caí da escada foi em 96.
Em 96 eu tava nascendo. Eu tava nascendo em 96.
Não, mas, cara, eu acho até importante tu ter falado isso, porque eu lembro que muita gente fala assim, ah, porque eu sofri o bullying raiz lá nos anos 80 e 90, eu sofri outro dia, cara.
Até então, ontem, né?
Não, acho que não mudou, isso. Não, cara, acho que não mudou. Acho que mudou o estilo do
bullying.
Sim.
O estilo físico do buller, né?
Agora assim, tem o cyberbullying, né, que é pior.
Que a gente tá especialista em fazer nos casts do Fuleiros Pop.
Se na minha época, lá, se em 96, esse cara, por exemplo, esse buller, né, como que ele era, assim? Aí eu acho que é interessante cada um falar, porque como são épocas diferentes, o cara falando de 2013, eu tô falando de 96, né? Então acho que tem uma diferença cultural aí grande entre um e outro.
Sim, porque,
né?
Porque um então, ouvia assim, Supla e o outro tava, sei lá, ouvindo Gangstar.
Não, cara, Supla não, mas eu lembro que era uma coisa meio foda, surf. Cara.
Ah, sim.
Sabe, surf? Sim,
sim. Surf Felipe music, Dilon, né?
Assim, então ainda tava nessa...
Felipe Dilon,
Felipe Dilon, é. Samba da Electro Hits, cara. Você tem ali naquela época, o que que tava acontecendo? Acho que foi o álbum do Red Hot Chili Peppers, tinha acabado de sair Californication, do Red Hot Chili Peppers, olha isso, velho. Caralho. Então acho que é mais ou menos nessa fase. Em 2012, foi 11 isso?
11 isso. 2011, 2012, os dois.
O que rolava?
Fim do mundo, cara, fim do mundo, funk, aquele filme era horrível, funk, 2012.
Cara, pega um funkeiro, que é o cara magrão, com cabelo todo cortado dos lados, assim, tá ligado? Aquele degradê, assim, de cabelo, todo cheio de mar, cheio de garota, pronto.
O famoso malinha.
Isso, exatamente, cara, exatamente. Era só a maioria das ações aí, velho.
Deixa com o pai.
Não. Hoje é assim. Hoje é assim. Naquela época, em 2012, é o Sou Foda.
Sou Foda.
É, sim.
Exatamente. É exatamente o que eu tô falando. Sou Foda.
Então, mas, cara, assim, era apanhar no meio do colégio, com um monte de gente do lado, era jogar no cesto de lixo. Ixi, era apanhar no meio da sala durante o intervalo de aulas. Eu fingi que tava lambendo o chão, pra você ter uma ideia, pra parar de me perturbar,
nossa,
cara. Eu fingi, tá ligado? Tô naquele... Mas eu não me submeti a isso, cara. Mas foi um negócio horrível.
Vitória, mas, Alessandro, dessa parada aí, cara, tipo assim, depois que minha avó cortou meu cabelo, tipo assim, eu falei, mano, agora não tem mais motivo pra ninguém mexer comigo. Mano, foi a partir, tipo assim, foi desse jeito, foi na sexta-feira que ela cortou meu cabelo, quando foi na segunda, né, que final de semana, segunda-feira eu fui pra aula, não, eu já cheguei com outra atitude, tipo assim, foi, eu mudei no final de semana, não, eu tô falando sério, porque o primeiro moleque que falou alguma coisa pra mim, eu taquei minha mochila nele, tipo assim, eu já tava no limite do ódio.
Caraca!
Foi nesse dia, tipo, aí que virou o jogo, porque eu sofri bullying, sei lá, por uns 8 meses na escola. 8 meses não, porque eu acho que nem tem isso de aula. Por alguns meses, porque eu era criança e não sabia fazer conta, mas foi por muito tempo. E depois disso, mano, eu só tava com ódio acumulado. E, tipo, aí eu bati nesse moleque, taquei a mochila, ele machucou. Aí veio a professora e foi aquela coisa de coordenação. Aí chamaram meu pai e minha mãe.
Ah,
aí
sim,
quando chamaram meu pai e minha mãe, eles falaram, não, ele é um menino muito bom, ele tá, né, se adaptando e não sei o que e tal. A gente sabe que o pessoal tá perseguindo ele muito e tal. Aí, meu pai e minha mãe fez aqui barraca, porque vocês não estão fazendo nada, você sabe que tá perseguindo. Mas tudo bem, acabou desse jeito. Só que aí eu comecei a virar o maior porradeiro e brigão da escola. Tipo assim, qualquer pessoa que mexesse comigo, apanhava. Tipo assim, não tinha essa de tipo, ai, não sei o que e tal, menino bonzinho. O caralho. Mano, é tipo, qualquer. Tipo, eu tava começando a enfrentar professor. Aí meu pai começou a meio que me treinar em casa pra eu dispersar um pouco da raiva. Porque, tipo, eu tava muito pilhado.
Virou Filipinho transporte.
Não tanto, não tanto, mas meu pai só falava assim, tipo assim, você não precisa bater, mas você pode saber se defender. É diferente. Tipo, você pode não apanhar, pelo menos. Aí minha mãe concordou, porque ela queria mais que eu batesse os moleques mesmo. Aí, tipo, tinha apoio dos pais em casa de ser um pequeno psicopata. Então, foi... Mano, tipo, depois desse dia, pra perguntar pra qualquer pessoa que me conhece, eu virei a pessoa mais violenta do mundo dentro de escola, mas eu não agredia ninguém. Só se viesse mexer comigo. Aí eu... Nossa, mano, cara, sem dó. Também. Sem dó. Eu já peguei negócio. Cadeira. Peguei a cadeira. E, tipo, cadeira de criança da época de escola, né? E bati no moleque. Eu, tipo, taquei. Na hora que pegou na costela dele, todo mundo ouviu aquele... Sabe? Tipo, morrendo. Tipo, por dentro. E, cara, e eu fui lá ainda, pulei a barriga dele 3 vezes. Aí o professor chegou, todo mundo me segurou. Foi uma desgraça, velho. Depois desse dia, todo mundo me respeitou. Cê, ó, eu vou falar uma coisa.
Esse negócio de bater, eu já falei
muito também.
Não, pode terminar, tá? Não,
é porque, tipo, ó, assim, uma dica pra quem sofre bullying. Depois que você faz uma desgraça muito grande, não tô falando pra você sair atirando todo mundo dentro de escola. Mas, tipo assim, você tem que ganhar o respeito. Você tem que ganhar o respeito.
Tá demais.
Tem que ganhar o respeito. Mano, depois que você ganha uma briga, mano, a visão muda sobre você. E não é que ninguém vai mexer mais com você.
Sim,
mas, tipo,
sim,
todo mundo vai ter um respeito.
Eu tenho uma história com isso também, mas depois eu falo.
Assim, tipo, beleza, esse cara já foi muito zoado e tal, mas ele já fez alguma coisa que eu considero. E, tipo, realmente, a lei da rua é a lei da escola, porque escola é a lei da cadeia. Mano, vale a lei da cadeia. Se dois bandidos brigam, o que sai ganhando vira o rei. É sim. Isso, cara. E, tipo assim, você não vai ser o rei pra sempre, porque uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa, ou vão te desbancar porque vão te moer na porrada.
Mas não vai te saquear.
Isso vai acontecer. Mas você tem que se garantir.
Esse negócio de bater, eu batia na minha professora.
Nossa! Eu me achava agressivo.
Aí, né?
Não, deixa eu explicar. Deixa eu colocar, tem um contexto.
Motivo, então, bora lá.
Eu não tomava medicamento, né, galera? Aí.
Ele não tomava.
Depois que vai presa, né?
Porque a gente era por isso. Não, mas. Assim, quando eu fui pra escola, primeira vez, né? Pra escola ainda. Eu não queria ir pra escola, né? Porque eu tava acostumada a ficar em casa o tempo todo. Eu morava literalmente numa fazenda.
Uhum.
Então, quando eu saí da fazenda pra ir pra lá pra Cidelândia...
Eu tô imaginando dois filhos de Francisco.
Eu não queria ir. Então, aí eu não queria ir pra creche. Eu era criança, eu devia ter uns 4 anos, mais ou menos. Assim, eu não queria ir pra creche e não queria que me deixasse lá. Uhum. Aí, na escola, né, todo mundo chamava a professora de tia, né, quando eu era criança. Aí a professora, vem com a tia, não sei o que. Ai, tu não é minha tia, não. Eu pegava minha bolsa, tacava nela.
Eu sempre achei bizarro isso, cara.
Tia, o caralho. Tia, o caralho, piranha.
Sai daqui, ô sua vagabunda. Encosta em mim, não. Minha mãe falou pra você não relar em mim, sai daqui.
Ela tocava em mim, eu ficava me esperneando pra soltar dela. E eu sei que eu fiquei um bom tempo sem ficar na sala um pouquinho dentro da sala. Só ficava lá, ela me deixava quieta.
Eu só voltava na hora do lanche, né?
Ela tentava lá. É, e eu só fazia isso mesmo, eu só tomava comigo lanche.
É, não, criança só volta por causa de suborno.
Ela tentava que forçamento positivo, ficar na sala. Né, não, mas eu fiquei muito tempo sem ficar na sala. Ela tentava me colocar dentro da sala, me esperneava de novo, tacava minha bolsa nela e ia pro pátio. Ficava lá até a hora da refeição. Quando chegava da refeição, eu ia lá, comia e voltava de novo, porque eu não ficava dentro da sala.
Que raiva.
Isso é a Aninha pequena, né? E a Aninha na época da escola, como é que é?
E a Ana que já levava vodka no lugar de água, na garrafinha.
E nada, era muito aluno que comportava.
Verdade, a Ana é de lar religioso.
Núcleo? Você fazia parte do núcleo que batia ou do núcleo que apanhava?
A gente era do núcleo que ficava brincando na hora do recreio e ficava dividindo o lanche.
Do grupo amigável, do grupo família, né?
Zona neutra, cara, zona neutra.
Eu fazer isso era do núcleo que apanhava, então.
É porque tem suas variáveis, né? Tem suas variáveis, Alessandro.
Não é, você queria fazer parte do núcleo neutro, Alessandro?
Ah, mas também quem manda ser gordo, né? Cara. Vai se fuder.
Não, cara, não. Agora eu vou usar um argumento contra, porque tinha um cara que era gordo na minha sala, só que sabia brigar e esse era o problema.
É, não, então tipo, não, tem aqueles blob, né? Tem sempre um blob. Um blob na sala.
Que se destaca.
É, não, tem um blob. Sempre tem um blob, um cara gigante, forte, gordão. Mano, que ninguém dá conta de peitar ele. Você vai jogar bola com o cara te isola. Você vai jogar queimado, o cara taca a bola parecendo um míssil. Mano, tudo o cara quer fazer muito mais forte que todo mundo. Eu tinha um amigo desse chamado Brian. É sério, tipo assim, eu não era... Quando eu era pequeno, tipo, é estranho, porque até, sei lá, uns 16, 17 anos, eu não conseguia passar de 1,74 e tal. Depois disso, cara, tipo, até eu chegar aos 21, eu cresci pra caralho, assim. Não sei o que aconteceu com isso. Mas, cara, então era muito baixinho. Quando a gente ia jogar basquete, essas coisas, vôlei e tal, eu sou bom no vôlei, mas eu não sou alto. Mano, ele me pegava,
cara,
e jogava.
Se tu tinha 1,74, tu não era baixinho, cara. Não vem falar isso pra mim, cara.
Não, é porque pra padrão de homem, geralmente o pessoal considera qualquer coisa abaixo de 1,80 baixo, né? Então...
Mas humilhando ele.
Não, realmente, eu não tô humilhando, eu tô falando que, tipo, realmente, não é o que gera, se falar e tem menos de 80, tipo, é baixinho pra homem. Mesma coisa de mulher que tem menos 1,60. É o que pelo menos eu aprendi ouvindo as pessoas falando dentro de ônibus ou de filas. Então... Então, é conhecimento popular.
Então, nessa eu sou baixinho
também. Melhor lugar pra
ter
informação.
É, não, então. Aí, tipo, esse Brian, cara, ele era muito mais... Tipo assim, era um moleque que tinha 14 anos e já tinha 1,90, saca? O moleque era muito alto, muito forte. Ele era gordo.
Era um mongol gigante.
Ele era, tipo, uma...
Slenderman.
Ele era uma geladeira, sabe? Uma geladeira cheia. Mano, o moleque era gigante e tal. E, tipo, não tinha graça brincar com ele. Ele simplesmente pega... Tipo, se a gente fosse brincar, sei lá, tinha muito isso na nossa infância. Antigamente, pelo menos na minha escola, a gente brincava de passou, levou. Não sei se vocês conhecem isso, que é tipo assim, vocês chegam lá na hora do recreio, né, do intervalo, junta aquela cambada de moleque pra jogar a bola, e o seguinte, a única regra é, se passar por debaixo da perna, né, das suas pernas, você vai levar porrada de todo mundo aqui, até você encostar no salve lá, geralmente era uma pilastra.
Que tinha um parecido.
É, que tinha uma pilastra.
Era fácil assim passar pelas...
Que era na
cara,
cadeira.
É fácil passar, porque tipo assim, tem tanta gente que você nem vê a bola. Na hora que passou, velho, você só tá tomando voadeira de Deus, sabe? E aí, o que acontece? Esse Brian, geralmente, quando passava a bola debaixo da perna dele, ele ia andando apanhando de todo mundo, porque ele não sentiu o que a gente fazia com ele. Mas quando ele... Quando passa... Quando,
ele ia
quando
andando e falava assim, quero chegar no pique.
É, tipo Holder, saca?
Quero chegar no pique.
Mano, aí, tipo assim, e quando era o contrário, mano, eu lembro até hoje de um chute que ele me deu, mano, que eu voei uns 2 metros e, tipo assim, eu realmente encostei no salve porque ele me empurrou com a perna, sabe? Eu fui voando e bati a cabeça bem na parede. Eu fiquei umas 2 horas com a mão na cabeça, assim, sabe? Sabe quando...
Brian com pressa.
Não. Sabe o que é melhor? Sabe o que é melhor? É que, tipo assim... Sabe o que eu gosto dessas paradas? Quando dá merda. Porque, tipo assim, quando dá merda, aquela criança que é isolada ou se quebra toda, mano, fica aquele silêncio sepulcral. Aí, de repente, vem aquele ar puxado com todo o pulmão da criança e depois aquele grito estridente, assim, tipo... Sabe, gritando e tal, e era todo recreio tinha isso. E também teve, eu vou só contar mais essa, de histórias assim violentas, na escola que eu estudei aqui quando eu cheguei em Goiânia, ela era muito grande, muito, muito grande. E ela era até desproporcional, que era uma escola pequena dentro de um lote enorme. Então, pra fazer, com o passar dos anos, eles foram, com o passar dos anos não, quando eu vim pra cá, eles já tinham isso, mas com o passar dos anos, pra, tipo, dar uma sensação que essa escola não era tão pequena pro tamanho do lote, que é todo cercado pra escola se manter segura, eles plantaram muitos pinheiros. Então, toda vez que floresciam os pinheiros e eles caíam, tinha guerra de pinha. Até o moleque da escola ficar cego. Porque tacaram a pinha bem no olho dele. No olho direito
literalmente.
Dele. Literalmente? Literalmente. Tipo, tinha guerra de pinha, a gente juntava na hora do recreio, mano. Mano, era pinha voando pra tudo quanto é lado da escola, sabe?
Por quê,
era um,
né,
inferno.
Cara,
e tipo,
que pode dar de errado, né?
E a escola, quando eu falo grande, cara, era uma escola que tinha assim... Ela existe até hoje, mas tiraram os pinheiros. Ela ficava na baixada, mano. Mas ela era, tipo, sei lá, tinha uns 60 metros de escola, sabe? Só que, tipo, dentro dos muros só tinha 20 metros de escola quadrado, saca? Então, tipo, tinha muito pinheiro. Quando eu tô falando que tinha muito pinheiro, tinha pinheiro do lado de dentro da escola e tinha pinheiro do lado de fora da escola, na calçada, sabe? Caramba. Então, chovia pinha lá. Tipo, quando florescia, tinha pinha que tampava o chão. Então, a guerra era generalizada. Aí, tipo, tiveram que mandar cortar os pinheiros porque, cara, não adiantava os professores falar, vocês não vão fazer isso, que a gente ia sim fazer isso. A gente queria sim brigar de guerra de pinha e se machucar. Mano, eu chegava em casa todo lanhado, sabe? Tipo assim, com cada roxo e arranhão de pinha. Eu tenho até hoje no meu... No cantinho do meu queixo, mas é quase imperceptível porque já faz muito tempo. Mano, eu levei, tipo assim, a pinha, o cara que tacou em mim, ele foi muito sortudo, que ele tacou ela praticamente feito uma kunai, sabe? Ela veio retinho, e ela pegou a pontinha da pinha bem no meu queixo, e ela ficou grudada,
Putz.
Grudou assim, tipo, tup, aí eu só comecei a chorar, tirei aquele sangue escorrendo assim, de porque no rosto você não pode rasgar nada, que sai um sangue exagerado do caralho. Mano, nossa, me doeu de um tanto essa merda, mas teve um moleque lá, que eu acho que o nome dele era Kaique, coitado. Ele tava atrás de um pinheiro, na hora que colocou a cabeça pra atacar, pá, no olho dele. Mano, tipo, nossa, foi...
Caralho.
E aí ficou cego, e a mãe dele tirou ele da escola, né?
Velho, eu tenho uma história parecida.
Olha, nesse negócio aí, nesse...
Vai, não, pode falar.
Vai, Ana.
Não, eu só ia falar o rolê mais leve, porque lá no fundo do quintal da escola, tinha cuxá, na verdade. Cuxá é uma plantinha típica aqui, vocês conhecem? Não sei se vocês conhecem.
Não conheço.
Não.
É uma plantinha típica, que ela tem o formato de maconha.
Ana, mas já começou cedo, hein?
Não,
batia na professora, fumava maconha na quinta série. Pode ver o alcoolismo, tô ansioso.
Parece maconha, tem formato de maconha, mas não é maconha.
Não é, é azedinha, gostosinha.
Orégano.
Ela é típica aqui, ele faz um monte de prato aqui com ela. Só que tinha...
O que mais maconheiro sabe fazer, né? É prato.
Da escola. Aí
desculpa, né?
É... Aí a gente... Não, a gente só fingia. A gente ia lá pro fundo do que tá vindo.
Cara, olha a brincadeira da infância da Ana. Agora a gente descobre muita coisa, né, Gabão? A infância aqui tá sendo um prato cheio pra psicanalistas. Assim, o...
Pois é. Se não, eu tô com o caderninho aqui, ó. Eu tava em silêncio porque o caderninho tá comendo solto.
É. Agora tudo faz sentido.
Porra, se na minha escola tivesse manga, a gente ia ser animal o suficiente pra atacar manga um no outro. Mano, tem uma fruta que tinha lá...
Ah, não, sério, mas tinha uma fruta que tinha lá, rolava dessa e a roupa ficava toda amarela de manga.
De manga, né? É. Ficava amarela, né?
Era
de
manga madura.
Tá bom. O pessoal tá, não, eu acredito.
De manga na gente.
Entendi. Aqui em Ribeirão a gente chama manga de outra parada.
Manga prensada, né, Gabão?
Não era manga que a gente falava.
Né? De chavada às vezes.
Aí você aperta ela, Filipinho,
nunca
sabe?
Vi manga deixar olho vermelho, mas a da Ana deixa, então...
Mas é alergia, Filipinho, alergia. Porra. Porra. Ai, vai que ela alergia à manga.
Eu quero trazer aqui, parar um pouco das derrotas, trazer algumas histórias de vitória aqui. Não sei se vocês tiveram.
Tive,
algumas,
tive.
Boa, boa, boa. Escola.
Eu tô de briga, cara, foi a maior vitória que eu tive antes do primeiro ano, então.
Que tristeza, cara.
A gente sabe muito bem porque tá essa vidona sua agora também, Alessandro. A gente só tá remontando aqui, cara, personalidades.
Eu tô me sentindo como no primeiro dia da terapia, velho.
Tá ótimo. Cara, teve um dia que a gente juntou eu, mais dois amigos, formamos uma pequena banda. E a gente se apresentou na escola, cara, e pior que a galera foi, a galera curtiu, a galera pediu mais, foi um momento
de ouro.
De vitória, assim, de destaque que eu tenho da escola. Tocamos Steppenwolf, Born to be Wild.
Olha só, rapaz, aí foi foda.
E tinha nó nessa banda ou não?
Não, capaz.
Os rapagotes, gordinhos genéricos.
Os rapagotes.
Perdemos, porém ganhamos. É.
Entendemos, porém, exatamente. E na época que eu achava que cantava alguma coisa. Nossa. E eu era o vocal da parada, foi uma
loucura. É bom.
Então dá uma palhinha pra gente aí. Canta uma capela pra gente aí.
Ô, Gabão, mas igual você falou, infância e adolescência. É tipo assim, porque é infância, em escola eu entendo muito assim. Por mais que você seja genérico e tal e tudo mais, eu acho que pelo menos até ali, antes do primeiro ano, todo mundo é meio padrão. Todo mundo é, tipo assim, quase todo mundo é a mesma coisa, ninguém tem muito destaque ou muita diferença. É um ou outro, porque, tipo assim, tipo, tem uns destaques mesmo, que é o moleque que é o bandido, tem a menina que é bonita e gostosa no sentido, olha, assim, eu ia falar alguma coisa aqui, aí tem um menino que é mega tem inteligente, tem
o cara do futebol,
então, tipo assim, tem pessoas específicas, mas assim, no resto é tudo padrão. No ensino médio que você começa a se reinventar e se descobrir, que eu tive essa, eu já contei isso até no cast passado aí, eu tive esse desfalque, porque quando eu perdi meus amigos do fundamental pro ensino médio, que cada um já nem morava mais perto do local que eles moravam. Cada um foi pra uma escola, literalmente, da minha rodinha. Então, tipo, mano, eu não sabia quem eu era. E eu fui perceber o quão padrãozinho eu era, porque eu só era o cara que... Eu ainda não tinha banda nessa época, eu só formei ela no ensino médio. Eu só era o cara que era inteligente, que falava duas línguas e que tinha uns amigos que faziam os melhores trabalhos da turma, porque a gente era bem nerdão mesmo. Então, tipo...
Chato pra caralho.
Eu era só um chato. Era só isso. Tipo, eu não tinha nenhum destaque. Aí, por isso que nasceu o Felipe Mayrings. Nasceu, toda a aquarela da minha vida nasceu aí, por causa disso. Porque eu me senti muito padrãozinho quando eu perdi esse sapato que era tão confortável, porém dentro dos padrões sociais.
Mas eu vou puxar, que eu acho que o Alessandro vai concordar comigo, que a gente que sempre foi nerd, assim, a gente nunca foi, tipo, padrãozinho, digamos assim.
Não, nem um pouco.
A gente sempre teve essa mesma vibe, assim, de, porra, eu...
Não, mas então, mas o Gui...
Na época séria, né?
Gui, mas eu era o nerd que era, tipo, conversa... Tipo, eu era, pelo menos ali naquela segunda metade do fundamental, eu era o nerdão e tudo mais, o chato, assim, tudo mais, que interrompe o professor pra caralho e tal, sempre queria falar mais que os outros.
Não, mas aí é o CDF, não é o nerd.
É o CDF. Não. Eu era o cara que comprava o casal, que pintava o negócio do Superman atrás, manchava a porra toda,
calma.
Eu me senti tão bonito,
calma,
tá ligado?
Calma, eu fazia isso tudo também, mas o que eu tô falando é que, tipo assim, eu tive um upgrade a mais, porque essa roda de amigos, a gente decidiu, a gente vai ser os nerds zoados, a gente vai ser os caras que comandam a sala, e a gente conseguiu fazer isso nessa segunda metade inteira, sabe, do fundamental.
Ah, mas tu tinha...
É, a gente eram quatro pessoas, eram eu mais três. Então, tipo assim, a gente formou
um bondezinho
que sem ninguém mexer com a gente não mexia com todo mundo e todo mundo respeitava a gente. Tipo, o nosso grupo, não... Tipo assim, porque todo mundo pedia tarefa pra gente, trabalho, a gente cansou de fazer trabalho pra outros grupos de formas diferentes do nosso, mas sempre deixando deles mais prejudicadinho pra gente não ter como o time de lá ganhar. A gente fez muito dinheiro desse jeito no fundamental. Dinheiro que a gente sempre comprava de, sei lá, tem uma parada aqui em Goiânia, mas acho que tem no Brasil inteiro, uma paradinha que a gente comprava muito, chamado cremosinho, que é tipo...
Ah, nossa!
É, a gente comprava muito com dinheiro que comprava disso aí, comprava lanche e tudo mais, então, tipo, a gente meio que criou uma moral desse grupinho e todo mundo respeitava a gente, até a gente ganhar o respeito da escola toda por ter ganhado do time mais fodão que tinha lá, a Interclass. Aí, essa foi uma vitória pra mim, né, que tipo, eu sempre...
Mas tu tinha o teu grupinho ali,
sim,
cara.
Sim, sim.
Tu tinha o teu grupinho. É, tu tinha um grupinho.
Sim, mas, mas eu tive que formar do zero, cara, o grupinho.
Era a Liga da Injustiça, mais ou menos.
Eu tive que formar o grupinho do zero, eu tive que puxar. Não foi tão difícil.
Ah, privilegiado.
É, eu tive que formar do zero essa merda.
Privilegiado de ter grupinho, sim, senhor. Aqui a gente, porra, a Alessandra acho que vai estar comigo nessa. Desde a primeira série, na época era série, uhum. A gente lá, putz, só a gente gostava daquela porra, só a gente que não tinha com quem conversar, com quem espalhar.
Exatamente,
aquilo tudo.
Cara.
E a gente foi criando aquela bolha de, puta, quadrinho, filme, não tem com quem espalhar, e foi assim a vida inteira, cara. Agora que
ah, sua vida que é muito triste.
Só fui ter meu primeiro amigo com 14, com 13 anos, cara.
Não, mas, só pra você ver, vocês estão falando isso, mas essa galera desse grupinho, depois do fundamental, eu nunca mais quase nem falei com eles. Um só, porque, sei lá, minha mãe é médica e um desses meninos dessa época já tem filho. E ele, a mulher dele deu a luz lá nesse hospital. Aí minha mãe encontrou ele e falou, nossa, eu lembro de você, não sei o quê. E foi por isso que eu entrei em contato com esse cara, porque, tipo, sabe aquela amizade que só servia pra gente se proteger?
Eu acho que essas amizades de escola, assim, pra quem é dessa galera mais bulinada, elas são construídas dessa maneira.
Sim,
né?
É porque era só pra
porque
se proteger.
Você acaba se apoiando. Uhum. É, não, porque vocês acabam dividindo alguma coisa, que é essa questão de ser isolado,
de ser humilhado.
Não tem nada pra dividir com ninguém.
Outsider.
É. Então eu acho outsider.
Hipster.
Total. Só quando você é criança, você não tem muito essa noção do porquê que aquilo tá acontecendo e do porquê que as pessoas estão fazendo aquilo. Aí você acha que você é o errado.
Uhum.
E aí é esse sentimento que dá espaço pra... De inferioridade, essa noção de inferioridade que dá espaço pra essa galera crescer em cima da gente, sim, né, cara?
Agora no meu caso, foi a aula de psicologia.
Então, mas por isso que eu tô falando. Depois que formou esse bonde, a gente começou a se infiltrar nos outros grupos. Tipo assim, beleza. Vocês querem que a gente vai fazer os trabalhos? A gente faz um trabalho e outro pra você. A gente quer tanto. Mas você vai deixar a gente também jogar com o nosso time futebol na hora do recreio. E foi assim, a gente foi comprando a escola inteira, cara. Inteira, aos poucos. A gente foi pedindo pro... Tipo, a gente tava, sei lá, na... quarta série, a gente chegava na galera da quinta série e tal. Na escola que eu estudei, pelo menos, só ia até a quinta série. Depois eu mudei, mas mudou praticamente todo mundo que eram meus amigos pra essa escola também. Aí juntou outra galera lá que a gente também conseguiu comprar com o passar do tempo. Mano, eu sempre fui muito mafioso e sempre soube negociar muito bem as coisas, então foda-se. Então eu sabia administrar isso bem desde cedo. Isso tá no meu sangue.
É,
então,
tu veio da máfia mesmo?
Exato. Então, tipo assim, a gente foi comprando, velho, até ganhar a primeira interclasse do colégio, velho. E a gente ganhou interclasse de futebol, de queimada e de vôlei. E só não ganhou de handball porque não teve, porque, tipo, o ano acabou, teve alguma greve na época. E eu sempre estudei em escola, mesmo tendo dinheiro, diferente de vocês, eu sempre estudei em escola...
Tu era esportista também na escola?
Eu sempre fui, porque meu pai nunca deixou nenhum de nós quatro, os filhos, dos quatro filhos dele. Não era esportista na escola.
Aí nem conversa comigo.
Não conversa comigo. Ah, não é culpa minha que eu era magro e atlético.
Se encontrar, cara.
Ah, eu sempre gostei de
futebol. Não, mas, cara, caso... real que, tipo, isso do cara... Sempre tem o cara que tem a lábia, assim, uhum, da escola, que sempre consegue, tipo, fazer o Game of Thrones interno ali da escola.
Eu era esse cara.
De puxar o grupo. Porra, parabéns, cara. Eu sempre quis ser esse cara.
Não, eu sou esse cara dentro do Fuleiros. Eu sou esse cara na vida.
Eu sempre corri atrás. Uhum. Então, assim, porra, o lance do esportista, assim, como eu sempre gostei de futebol, até hoje, cara, eu sou... Aliás, eu acho que eu sou o único do Fuleiros que gosta de futebol.
Verdade.
Fica esse registro. É, não, mas é verdade.
Mas é verdade, é.
Do,
a gente,
do clube do filme que é
a gente não faz...
só eu e mais o Cid, cara.
A gente não faz futebol. Importância pra futebol.
É. E aí, tipo assim, eu como eu sempre gostei de futebol, quando eu era criança, eu gostava de jogar futebol também.
Uhum.
Então, nesses momentos de esporte, eu tinha bastante paz. Porque eu participava, eu gostava de fazer, eu gostava de jogar, eu gostava de ser do time, entendeu? Eu gostava realmente de... E aí eu treinava, me dedicava pra... Assim, não vou falar pra vocês que eu era o melhor, porque eu não era. Tinha meninos muito melhores.
E eu vou deixar rápidos. Bem claro que eu também não. Mas, eu também não. Era medíocre
jogava,
no futebol.
Mas eu jogava bem. Bem o suficiente, por exemplo, pra ter um lugar no time. Disso fazia uma certa diferença num decorrer do tempo ali.
Uhum.
Mas é engraçado que mesmo assim, o único lugar de paz que eu tinha era nesses momentos, assim, entendeu? Fora daquele contexto, tá, existia um respeito, porque eu acho que quando a pessoa te conhece mais de perto, acho, isso funciona com criança, com adulto. Quando você conhece o outro mais de perto, você já fica um pouco menos, você fica meio ressabiado de querer zoar aquela pessoa, humilhar ela, entendeu? Porque você viu ela de perto, você teve...
E você vai perder pontos ali. Com ela, provavelmente. Você também, sente que vai perder alguma coisa.
Mas é que teve uma troca também. Então eu acho que a pessoa nessa troca, ela te humilhar, ela se sente meio mal também, entendeu? Porque houve esse vínculo, né? Esse vínculo criado. Meu ponto
então,
de mutação...
Então, deixa eu falar
então
sobre as amizades tóxicas
da infância.
Então, não, eu vou estar falando de conhecer, criar vínculo, mas eu lembro que as minhas amizades eram... Eu sofria bullying das minhas amigas, as pessoas que eu andava junto lá, coisa. Mas era delas que eu sofria, que é... Sempre sou magra. Todo mundo já sabe disso. Mas eu era muito magra. Então, eu era motivo de piada. De piada por causa da ser magra, ter as perninhas tortas e meu narizinho de tomate, que não é nada bonito. Então eu sofria.
Mas, sabe o que é o pior da criança magra, Ana? Que a gente, quando é muito magrinho e tal, mano, assim, é de verdade, a gente olha pros nossos braços e um braço é muito, muito desproporcional pro corpo, saca? Você é uma criança que tem, parece o Slenderman, literalmente. Então todo mundo zoa isso de você. Aí, se for fazer um paralelo com a pessoa gorda.
Eu lembro. Os magros não
se unem, eles podiam se unir.
Sim.
É,
sim.
Pô.
E fazer um seriado.
Fazer,
né?
Um bonde.
Eu lembro que zoava comigo. Ah, é Ana. É canela, joelho, canela.
Nossa. Caralho. Eu acho que eu já ouvi alguma coisa parecida com isso.
Olivia Palito.
Sim, essa era a clássica.
Ah, Olivia Palito é clássica. Mano, eu por ser...
Nem pega mais.
É, não, essa não pega. Quando eu era muito maior que nem a Ana, é nesse
sentido aí.
Porque
referência morreu também, né?
É. Sim.
Ninguém mais sabe, né, cara?
Ninguém mais sabe, né? Mas eu era muito... Sempre fui muito magro, até hoje eu sou. Então eu era, tipo... E muito, muito branco. Eu sou muito, muito, muito branco. Então, tipo, era Xuxa, porque eu tinha um cabelo grande e loiro. Leite condensado, Branca de Neve... Mano, eu tinha literalmente um moleque de apelido. Não, até hoje me chamam de Xuxa. Não, sabe o que é o pior? É que
não, eu chamo de meu Xuxa.
É, tipo, não, só pra você ter ideia, eu tinha muita sarda no rosto. E tipo assim, o pessoal olhava pra mim, tipo, o pessoal via sarda e via e sabia que eu era italiano, o pessoal falava, olá, o meu primeiro apelido aqui no Brasil foi pizza.
Beleza.
Por causa da sarda, assim. Então, tipo, mano, é só a gente colocar apelido, né? Em mim.
Nossa, que...
Mas, ó, convenhamos. Que apelido maravilhoso, hein, mano?
Sim, sim.
Genial. Mano, pô, você chamar o italiano de pizza, velho. Pô, desculpa, eu sei que tem troques xenofóbicos nisso daí, mas assim... Minha nossa senhora, é maravilhoso.
Mano, tipo assim, só pra você ver, essa parada exponenciou num nível que os professores não chamavam eu mais pelo meu nome. Ou me chamava o garoto pizza ou pizza só, sabe? Tipo assim, o pizza, garoto pizza, vem cá.
Meu nossa, Deus,
maravilhoso.
É mais agressivo.
Os professores contribuindo com o bullying.
Ah, não, construção social minha foi feita à base do ferro e fogo, minha amiga. E da pizza.
Vocês tinham algum apelido assim?
Acho que era tão inútil, não tinha apelido nenhum, velho.
Eu também nunca tive apelido assim. De...
Ah, tamo junto, Guilherme. Apelidos com pessoas magras e brancas possíveis.
Ah, eu
cara. Loira do Tchan, velho. Eu fui muito chamado de Loira do Tchan. Nossa, por anos. Nossa, anos, anos da fio. Nossa senhora.
Maravilhoso.
A nova Loira do Tchan é linda, deixa ela entrar.
Não, não, não só isso. Não só isso. Tipo assim, eu tinha um cara. Teve um dia que sei lá o que tinha acontecido, mas eu. Criança, burra, eu sem querer deixei molhar meu cabelo pra caralho no banheiro. Eu não lembro o que eu fiz. Aí eu saí, uma menina olhou pra mim e gritou: olha a loira do banheiro. Anos sendo chamado de loira do banheiro. Eu entrava no banheiro, eu era a loira do banheiro. Não, tipo assim, sempre tem aquela galera que parece que é fiscal de banheiro. Tipo, sempre tem aquela galera que na hora do recreio fica na porta. Mano, eu entrava, toda vez que eu entrava na hora do recreio, alguém gritava isso. Aí toda a escola ficava me olhando, eu, nossa. Eu entrava, mano, até o xixi parava.
E a galera também gosta de verificar quanto tempo você vai demorar no banheiro pra estar
fazendo. Cara, que raiva disso.
Não, e tem a musiquinha, né? Tem a musiquinha. Demorou, fez cocô. Demorou.
Nossa, nunca ouvi essa música. Essa galera velha é foda.
Grande clássico.
Funk, velho.
Demorou, que fez cocô.
Tá dizendo?
Deep Web do Galão.
Esse lance de bullying na escola me afetou bastante num quesito. Depois que eu entrei na escola, que eu recebi um monte de apelido porque eu era magra, eu fiquei um monte de tempo sem usar calça, porque na minha cabeça, se eu usasse calça, ia ficar parecendo que eu era mais magra ainda. Então eu fiquei, tipo, até a sétima série.
Aquela coxa que não une, né?
Até a oitava série. Até a oitava série sem usar calça.
Eu aquela coxa que não une, né?
Andando feito Kiko.
É, exatamente. Minhas coxas não uniam mesmo, não. É isso. Ô,
Vitor, parece sempre que você tá de perna aberta, né? Estranhíssimo, bizarro.
Muito velho.
Humilhei alguém? O que aconteceu?
Mas no caso da Ana, no caso da Ana, isso é uma realidade.
Vocês sabem que esse, vocês falaram de apelido, Gabão é o apelido da infância.
É, tem que ser, né? Gabão. Mas parece apelido dado por pai e mãe, Gabão. É muito carinhoso.
Não é, velho, mas não é. É da escola e é porque eu era. É, tinha dois Gabriéis e eu era o Gabriel maior.
Anormal,
né? O Gabriel mais gordo.
Ah, eu era o Gui pequeno. Olha só que maravilha. Porque tinha o Gui grande e o Gui pequeno. Hoje pois seria terrível esse apelido pra mim, né?
Nossa, eu sempre fui Alessandro, velho.
Enfim, então eu usava calça, né? Nesse período, porque as coxas não juntavam mesmo e todo mundo me apelidava de Magricela. E isso é um apelido que me dói até hoje. Se alguém me chamar de Magricela, dói na alma. Enfim, aí eu não usava calça.
Isso é uma delícia, fica de boa, fica tranquilo, não devia te chamar de...
Enfim.
Que não juntam, sainha, beleza, aí.
Eu desencanei de começar a usar calça para desvaçar só saia, porque minha cabeça... Saia disfarçava por algum motivo.
Enfim, ela tá de saia, de bicicletinha, uma mão tá no guidon.
Uma mão
é no guidon, e a outra tapa na calcinha. É, grande clássico aí, editor, por favor.
Ela tá de saia, de bicicletinha, uma mão tá no guidon e a outra tapa na calcinha.
Caralho. Não aguento mais esta situação.
Essa música é muito boa.
O ponto de mutação das minhas derrotas, então assim, quando eu parei de perder e comecei a perder, mas né, a ganhar também um pouquinho.
Porque Deus também é pai, né?
Histórias, né, nessa... É lógico. Foi, cara, numa... Assim, na primeira vez que eu comecei a gostar de uma menininha.
Eita.
Ali, esse momento foi, acho que crucial pra eu mudar a minha cabeça e me comportar de um jeito diferente, cara.
Geralmente é aí que vai ladeira abaixo, cara. Então vitória pra mas você.
Pra mim... Comigo foi ladeira abaixo, mas... cara.
Então, mas daí eu preciso explicar o que aconteceu. Foi o seguinte, não deu certo. Óbvio que não deu certo.
Cara, eu tô vivendo porque... muito errado. Eu vivi muito errado minha infância, perdão.
Eu não sabia. Quando a ficha caiu, que eu achei que eu tava gostando dela, já era tarde demais. E aí quando eu fui conversar com ela sobre isso, porque ele tava me perturbando, cara. Eu comecei a ficar obsessivo com aquela ideia, sacou? Porque era a primeira vez que tava acontecendo, né?
Natural, então, né? Natural. Eu tava
lidando
natural.
Com aquele sentimento, isso era natural, natural. E eu acho que foi esse processo de lidar com esse sentimento que foi meio que me amadurecendo, entendeu? Pra um lado positivo da coisa. Porque eu tive que enfrentar aquilo, porque eu, na minha cabeça, se eu não colocasse aquilo pra fora, de alguma maneira, se ninguém ficasse sabendo daquilo, e assim, quais as opções que eu tinha? Falar com alguém da minha família, fora de cogitação, né? Há coisas que você não conversa com a sua família.
Ah, cara, sobre escola, geralmente, tudo que acontece na escola, parece que a gente tem um bloqueio muito grande pra conversar com a família. Porque, tipo assim...
Ah, mas morre lá,
então,
né?
Então, exatamente. É Vegas. Escola é Vegas. Porque, tipo...
É porque não pertence, não pertence à casa,
não é
cara,
só que não pertence. Eu sei.
Né?
Então, mas eu acho isso interessante de ser falado. Porque, tipo, mano, já percebeu tanto que é bobo a gente pensar nisso? Porque, cara, são realidades diferentes, mas a gente se sente muito, tipo assim, essa é a minha vida. Tipo assim, ninguém tem a ver com isso
mas,
aqui.
Cara, né? Mas eu acho que tem uma coisa que não é bobo, não. Porque eu acho que... O que eu raciocínio. Daí eu tô pensando em como eu pensava quando eu era criança e tentando imaginar as crianças que eu conheço, assim. É a única chance que ela tem de ter um momento de intimidade onde os pais não interferem. Entendeu? De ela poder fazer as próprias escolhas e ter que lidar com elas, entendeu? Então, assim, isso é importante pra uma criança, imagina. Enquanto ela tá em casa, ela não tem essa autonomia toda. E a escola meio que te obriga, entre aspas, porque meio que você tem que ser assim mesmo, em ter a tua própria autonomia emocional. Precisa, não precisa. Uhum. Mas é muito mais vantajoso. Eu acho que todo mundo vai por esse lado do raciocínio de que, porra, é o único momento que eu tenho da vida de ter autonomia das minhas próprias escolhas. E de lidar sozinho com isso.
Sim.
Porque passa pela cabeça também da criança, eu imagino, que assim, pô, eu vou pedir ajuda? Será que eu corro o risco de ser mais humilhado ainda?
É que a gente por causa de trauma, a gente cria todo tipo de medo com a própria família.
Na verdade, eu vou te falar que isso não é nem um pensamento, porque isso aconteceu comigo, então eu digo que isso é um fato. Se você não for um cara que não sabe, tipo, dar a resposta na hora que tá sendo zoado, tu vai ser mais zoado ainda, e foi o que aconteceu comigo. Entendeu? Então, eu não tinha escapatória.
É, então eu acho que aconteceu lá, morre lá, você lida com as consequências do que acontece.
Mano, eu absolutamente... Que eu falando, desculpa, Gabão, realmente fiz você se perder. Mas você tava contando da menininha que você gostava.
Não, então, as opções que eu tinha, né? Que era contar pra alguém da minha família, fora de cogitação total. Contar pra algum colega da escola, pior ainda, porque a chance dessa porra vazar...
É a pior coisa da vida, é a pior coisa.
Isso, ia ser um erro fatal, então, assim... E eu tinha esse cálculo, né?
A gente não é bobo, né? A gente não é bobo, né, Gabão?
Ah, não, mas eu acho que era mais por medo. Tipo assim, vai que essa porra vaza, sacou? Eu vou me fuder muito.
Sim, não, mas a gente... Só de você ter essa noção, já prova o ponto, sabe? Ninguém... Tipo, você chega a um certo ponto que todo mundo já tá um pouco malicioso ali. Você já aprendeu muito com as pedras da escola.
Sim, então o único cenário possível que eu ia me fuder menos era conversando com ela. Certo? Não, eu poderia me fuder falando com ela? Poderia.
Mas morri ali, né? Talvez.
Dos cenários todos, era o que eu me fuderia menos.
Real.
Na minha cabeça, né? O raciocínio é esse.
Stonks.
Só que eu fiz tudo da maneira... A decisão foi correta, a leitura acho que foi mais ou menos correta, mas a maneira que eu escolhi executar o plano foi horrível.
Aí. Porque você era criança e era horrível.
Faltou o quê? É lógico. Não, faltou experiência, faltou de um tudo.
A malemolência.
O tato. Faltou o quê? Faltou aquele Gabriel malandro, entendeu?
Gabriel atual, né, que canta até médica casada.
Faltou o quê? Faltou acumulador.
Faltou fator acumulativo. Milhas, né, milhas.
E aí aconteceu que eu decidi mandar um bilhetinho pra ela. Tipo assim, ó, acho que estou... Clássico.
Quem nunca?
Pois é. Aí que rasguei uma página do caderno.
Nossa, você me deu um gatilho aqui.
Faz assim, ó. Vergonha ali, tá comendo solto.
Não, sério. Nossa, vou ter que contar.
A identificação tá comendo solto.
Pois é. Acho que estou gostando de você. Quer ficar comigo? Mano, mandei pra ela.
Sim ou não?
Você faz os quadradinhos, né? Sim ou não? Nossa.
Porque assim, eu acho que sim ou... Calma, sim ou não é errado, porque só tem duas alternativas. O correto é não botar nada, deixa em branco.
Claro,
né?
Deixa ali.
Justifique sua resposta.
Né? Resolve comigo lá fora.
O que aconteceu foi que ela, naquele dia, ela tava um pouco... Ela tava diferente, ela tava estranha, alguma coisa claramente tinha acontecido. Mas como eu tava muito ansioso e só tava tendo olhares pro meu próprio umbigo e pra essa coisa de querer logo resolver essa porra de problema.
Umbigo, sim.
Ansiosa como toda criança. Não, nessa época eu duvido que o Gabão tinha esses sentimentos aí de, né, de coisas
não,
a mais. Até
não
tinha,
mas sexual,
não.
Não
faz diferença.
Eu acho que não, é verdade, acho que não. Mas enfim, ela leu, pegou o bilhete, guardou o bilhete no estojo. Falei assim, bom, pelo menos jogou fora. Temos um jogo.
Na minha frente.
Na minha frente.
Base 1, né, Gabão?
Temos um jogo. É, base 1. Pô, o objetivo principal já tinha sido alcançado.
Mano, eu tenho certeza, Gabão. Gabão, tem certeza que ela leu o bilhete, ela... Eu tô no chiqueiro e não vou comer o porco.
Mano, eu vou te falar que aconteceu a pior coisa que poderia ter acontecido e que ninguém
preveria.
Na minha situação, nenhum de vocês aí agora calcularam o que vai acontecer agora.
Veio
um inspetor do corredor, chamou pelo nome dela, ela pegou as coisas e foi embora.
E nunca mais voltou.
E ela nunca mais voltou na escola.
Ai, velho, que triste, Galvão. Sério, meu coração ficou bem doído agora. Tô com vontade de chorar.
Na escola.
Ai, mano. Nossa,
isso era, velho, 1997, mais ou menos.
Tinha talvez um
ano. Não, mais. Isso era 2003.
Tava vindo pro Brasil, praticamente.
Sétima série, 2003.
Nas caravelas, né?
Junto, sei lá, com
o
estojo.
E assim, cara, assim, não tinha... naquela época, o Orkut tava começando. E pra você participar do Orkut, você precisava ter convite.
Ser convidado, claro.
Só que olha quem eu era, velho. Você acha que eu tinha convite de Orkut?
Não. Nenhum assim, de nós aqui tinha. Assim, vamos ser bem, ser nenhum de nós.
Eu nunca mais fiquei sabendo dessa pessoa. Ai, até hoje eu não sei que fim deu. Porque caralho, também passou muito tempo, eu não lembro o sobrenome. Uhum. Então fica bem difícil achar. E, sei lá, 20 anos depois, as pessoas mudam, né? Natural.
Imagina se ela tá ouvindo então, agora, cara.
Não, fala o primeiro nome. O primeiro nome não tem problema.
Se você estiver ouvindo... Mariana, se você estiver ouvindo e você lembrar disso, se lembrar dessa situação, me manda um inbox, por favor, e a gente combina de tomar um chá. Demorou?
Exato. Ó, arroba Fuleiros Pop, né? Ou então o seu, Gabão, seu pessoal. Manda aí, manda porque precisa.
Você pode mandar no gaba_ao, que é o meu Instagram pessoal. Manda um direct lá e a gente troca ideia.
Aí. Mano, essa parada de bilhetinho me ativou dois gatilhos.
Que momento, brasileirinho? Que isso?
Não, eu fiquei triste. Ai, eu fiquei triste, de verdade. Eu não fico triste com coisas assim. Realmente eu não fico, de verdade. Sou muito indiferente com a vida dos outros.
Tu não ficou triste com milagre na cena?
Ninguém sempre, fica. Cara. Vai tomar no seu cu. Aí, enfim. Não, mas realmente eu não me comovo fácil. Mas essa história tocou em porque, tipo assim, tem duas situações com bilhetinho que eu sempre fiquei triste. Essa porque o Gabon falou que a menina pelo menos não jogou no lixo. Teve uma vez que aconteceu comigo o pior. Porque, tipo assim, eu tinha escrevido a mesma coisa, tipo assim, eu não lembro se eu pus ficar. Agora eu lembrei. Eu coloquei, eu gosto de você. Quer ficar comigo? Mais ou menos alguma coisa assim. Aí, tipo, eu não coloquei sim ou não, não. Não lembro disso, não. Mas na hora que eu tava levantando pra levar até ela, um moleque que praticava bullying comigo, e eu coloquei o nome da menina, que o nome da menina eu vou falar aqui, foda-se, que é Carita Mendanha. Lembro até hoje. Aqui lá, gosto de você, Carita Mendanha, bababá, pipipi. Aí na hora que eu tô levantando todo pimpão e tal, meio que assim, com medo, naquela ansiedade, ela sentava umas três cadeiras assim pra frente, e eu tremendo feito uma vara verde, nossa, na hora que eu tava perto de colocar assim na mesa dela e voltar pra mim correndo, um desses moleques pegou o bilhete da minha mãe e leu na frente de todo mundo. Aí todo mundo começou a bater palma, tá namorando.
Eu odeio essa história. Aí começaram
a fazer isso, e sabe o que o moleque de idiota fez, que era muito mais forte que eu? Ele me pegou, arrastou pra cima dela e arrastou ela também, fez nós dois ficar se abraçando.
Nossa.
Tipo assim, se eu tinha...
Alessandra, ela chamava?
Não, Carita Mendanha, o nome dela.
Carita. Uhum. O cara leu o bilhete e falou assim, ô Carita, você curte pizza? Nossa.
É um apelido, nenhum dos apelidos da minha infância me traumatizou, tenho que deixar isso bem claro. Eu acho que eu acostumei, assim, no final das contas, não fez diferença pra mim. Mas...
Deixa eu só fechar a história, né, pra verdade. Dar aquele nó esperto. Esse foi o ponto de mutação, porque depois disso, cara, eu cheguei numa conclusão, claro, depois de muito pensar sobre isso, né, o ano passou, acho que isso foi no primeiro semestre do ano, assim, né, que naquela época era bimestre, né, a gente contava por bimestre.
Sim, sim.
Então era o final do segundo bimestre.
Dois bimestres, assim. No caso, que a gente tinha.
Quatro. Eram quatro bimestres.
Ah, não, quatro. Lá fora que é dois, desculpa.
Aí é semestre, né?
Uhum.
Aí, eu pensando sobre aquilo, falei assim, poxa, se aconteceu isso uma vez, por que será que não pode acontecer uma segunda? Então, assim, houve esperancinha, sabe? Uhum. Houve um...
E até porque o coração se apaixona novamente, né? O coração se apaixona novamente, então... Né?
Porque como eu não tive... Mas aí eu acho que o que colaborou pra isso foi não ter tido resposta.
Uhum. Não ter tido porque trauma, no caso, né? Trauma direto.
Se você não tem resposta... Não, então, você não tem nem sim nem não. Você fica aquela coisa suspensa.
Os olhos não veem, né, Gabão?
E aí, cara, ali foi o ponto onde, assim, puxa... Aí deu tempo de eu pensar o que aconteceu. Por que que aconteceu aquilo? Por que que eu me senti daquele jeito? E claro, isso eu tô falando aqui, parece que foi rápido,
não,
né?
Não, anos,
assim,
15 anos.
Dias depois, uhum. Eu já tava... Não, isso foi, assim, durante todo o final daquele ano, começo do outro, assim. E aí foi onde eu consegui ponderar o que que eu tinha feito de legal, assim, o que que chamou a atenção dela, o que que me chamou, o que que dela me chamou a atenção pra poder repetir isso. Ou pra poder melhorar em coisas que eu poderia ter melhorado, enfim. E ali, eu acho que aí foi o ponto de mutação, e eu lembro que sétima e oitava série foi completamente diferente, e aí o colegial foi uma outra, cara, foi uma outra história. Uhum. Foi um reset total na minha vida, total, e aí acho que tem um cache inteiro só de histórias da época do colegial, porque
esse é outro cache. Esse é outro cache mesmo.
Não, ali o negócio pegou fogo. Sim, sim. Aí eu tenho bastante história pra contar, porque tem uma trajetória bastante interessante dessa época do colegial.
De cursinho depois também,
mas
né,
Gabão? Mas na escola foi todo esse... Oi?
De cursinho depois, durante também, né?
Tem uma trajetória... Eu tenho histórias muito legais, assim, muito... legais, assim, divididas em setores da vida. E impressionantemente que no Fuleiros, eu só tenha contado de coisas da faculdade, Felipe.
Sim, não, a gente já trocou ideia sobre isso já, sobre época de ensino médio e cursinho. Eu sei mais ou menos, lembro de algumas coisas.
Ah, não, contei uma de cursinho, né, eu acho que nesse do Tinder que a gente lançou agora,
sim, mas teve, a gente já gravou, esse exato cast, a gente já gravou ele antes, e no anterior a esse, você já contou uma parte do seu ensino médio e dos cursinhos também.
Mas convidados, em vez de vocês, porque virou panelinha de novo. Se vocês deixarem, vira panelinha.
Se abraça.
Não, eu tô triste pelo Gabão, até agora da menina que foi embora, de verdade. Porque eu tive uma situação dessa na rua de casa, quando era pequeno. Não tem nada a ver com a história, mas... E eu dei uma caixinha, eu tinha uma caixinha que eu guardava coisas importantes pra mim. E essa menina ia morar com o pai dela nos Estados Unidos. O pai e a mãe dela tinham separado e a mãe dela tinha falecido de câncer. Aí ela teve que voltar pra morar com o pai. E, tipo, já tava aquele clima mó merda, eu sabia que ela ia embora.
E ela gritava lingo-lingo de vez em
quando. Não. Graças a Deus, não. E a gente era vizinho de muro mesmo. Então, tipo assim, eu a via todo dia, brincava com ela todo dia. E quando ela foi embora, eu dei essa caixinha que tinha as coisas mais importantes da minha infância e tals pra ela. E nunca mais fiquei sabendo dessa menina. Cara, nossa, eu fiquei tão triste por causa dessa parte. Nossa, eu fiquei, tipo, dizendo minha mãe, dizendo minha mãe que eu fiquei, tipo, um bom tempo sem comer direito nem nada, até voltar normal. Nossa, foi muito triste.
A gente tem essa necessidade de dar coisas especiais pras pessoas que a gente gosta, que provavelmente a gente nunca conversou nessa época da escola, né, cara? Então, tipo...
Eu ganhei o relógio do Piu Piu, eu.
O quê?
Aí, ó. Eu lembro que eu ganhei um relógio do Piu Piu.
Olha!
Um carinha aí, que ele gostava de mim.
Cara, aí você humilhou ele.
Você falou, sai daqui que você parece um pé.
Sai daqui, seu pisado.
Ele me perseguia de alguma
forma. Já passei por algo parecido.
Ele me perseguia de uma forma assim que eu não compreendia. Assim, ele me perseguia mesmo. Ele ficava atrás de mim. Literalmente me perseguia. Aí ele me deu um relógio do Piu Piu. Ele foi em larga casa da minha casa.
Caraca!
Entregar esse reloginho do Piu pra mim. Bem bonitinho.
E nunca mais
esse menino, ele é gay.
Entendemos agora.
Era um recado. Nossa! É? Olha só.
Simbologia, nossa,
meu,
né, Gabão?
Meu caralho. Não, a minha mente psicanalítica agora, ela girou um clique.
Eu tive foda, o mesmo insight,
é
Gabão.
Um cara gay te dá um presente onde tem um pintinho, que é muito simbólico.
Sim, sim, total.
Né, principalmente na linguagem, dentro de um relógio.
James Young, agora foi pro caralho.
Não, olha isso, que louco. Acho que era um recado que não era pra você. Era um recado que era pra ele.
É pro mundo, era pro mundo, Gabão, que aquele armário tava pra ser aberto a qualquer momento.
Nossa,
como ele deu pra ela, tipo, ele não tava, aquilo lá não tava mais preso com ele.
Exatamente.
É, exato. Aquele símbolo.
Simbolicamente ele se libertando de uma questão que era dele, né?
Ele me deu um reloginho do Piu Piu, bem bonitinho, ó. Piu Piu Frajola dentro do reloginho.
O que você fez com esse relógio?
Bem bonitinho, rosinho.
Nossa, que loucura, né?
Tá em casa ainda, só tá sem bateria.
Sério? Ai, que bonitinho.
Até hoje, que legal.
Que bonito.
Ele só tá sem bateria.
Cara, eu não sei vocês. Eu tenho uma tradição na minha família que, tipo assim, eu gosto de compartilhar ela sempre pra todo mundo fazer. Tipo, na minha família, se vocês moram na casa há muito tempo, de preferência, se vocês tiverem quintal, eu e meu pai sempre fez isso, meus irmãos também fazemos. A gente sempre pegou uma caixa que é resistente. Pega uma caixa resistente, compra uma caixa. Pode ser até de plástico, que é plástico a coisa mais resistente do mundo, pelo jeito. Dura 1 bilhão de anos. Mano, coloca.
Não se você colocar no micro-ondas.
Exato. Coloca todas as coisas de infância, enquanto você vai crescendo, principalmente a gente que muito provavelmente vai ser pai daqui pra frente, coloca as coisas de infância, de escola, assim, que você ama, guarda e espera 10 anos pra desenterrar essa caixa e ver tudo que tem lá dentro. Tipo assim, a gente faz isso de vez, da última vez que a gente abriu, mano, eu encontrei tanta coisa da escola que eu guardei que eu não lembrava. Tipo assim, tanta. E eu amei muito essa experiência, eu guardo muita coisa, assim. Eu não sou acumulador, mas até aquela primeira cartinha que você fez pra mim, que você gosta, eu tenho até hoje, a cartinha que o cara leu da Carita Mendanha, eu tenho até hoje, mas tá dentro desse baú. Então, tem muita coisa.
Mano,
que...
Mano, teve esse negócio de guardar cartinha, eu comecei a guardar minhas produções da época do colegial, né? Uhum. Que eu escrevia muita coisa e produzia muita coisa, muita música, muita coisa, assim. Foi o começo da minha jornada, assim, por me interessar em roteiro, em coisas assim. Uhum. Então, eu tenho bastante coisa dessa época guardada.
O Gabão é um dos melhores redatores disso... que eu conheço.
Pô, obrigado. A qualidade disso é meio duvidosa, mas vale pela nostalgia, né?
Vale, cara, vale. É bom, bate, sabe, Gabão? Você viaja.
Coisas. E tinha uma pá pasta que eu levava comigo. Porque o que, que era essa pasta? Eu nunca tive caderno. Assim, nessa época de colegial, a moda era fichário.
Sim, sim.
E assim, eu nunca fui um cara de fichário.
Nunca gostei. Fichário, eu não gosto também, não. Então, é muito grande pra carregar, fichário, velho. Um trambolho.
Então, fichário é uma coisa de personalidade, né?
Uhum.
Assim, tem pessoas que usam fichário e pessoas que usam caderno. É um mundo dividido entre essas duas classes.
Eu
assim,
tentei ser ambos, cara. Eu já tive um fichário.
Então,
fichário é horrível, cara.
Usei só um único ano fichário uma vez, que eu tava com muita vontade de usar um fichário. É, eu quero fichário.
Porque você fica comprando folha, velho. Vai tomar no cu ficar comprando folha.
Mas é que
eu me arrependi.
O fichário esteticamente, pra pessoa que é organizada, é muito da hora. Você vê uma pessoa que é organizada usando fichário. É do caralho.
Eu sou, mas Gabão, eu sou organizado, mas eu sempre preferi caderno. E eu sou organizado no nível que eu vejo minha caneta torta aqui na mesa.
É, eu, cara, eu sou o cara que quando eu tive fichário, eu perdi as folhas, porque elas se rasgavam. E aí, mano, eu sou nojento, assim, Então
minha
eu sou o cara
escola era
caderno.
Dividido, cara. Os meninos tinham caderno, as meninas tinham
exato, caderno. Exato, né? Era bem isso, bem isso. Era bem isso era aí mesmo, hein, Gui? Você tá certo. Nossa, foi o ponto certo.
Fichário era meio ostentação, né?
E o menino que tinha era o garoto do piu-piu aí. Considerado socialmente dentro da sala. É verdade, na minha sala era.
O cara mais foda da sala é que ninguém implicava com ele por ele ter fichário.
É.
Ou todo mundo zoava porque ele tinha fichário.
É, porque, tipo assim, o viado, né? Esse tipo de coisa. Eu ouvi muito isso na minha infância.
Então, aí eu carregava essa pasta, porque como as folhas estavam soltas, qualquer coisa que eu produzia, eu pegava essa folha e guardava na pasta. E quando eu pegava caderno, mesma coisa. Eu escrevia no caderno e não deixava no caderno. Eu rasgava no caderno e colocava na pasta. Por quê? Uhum. Porque eu tinha, sei lá, não queria que as pessoas vissem. Principalmente uma família, não queria que ninguém... E uma vez, cara, eu escrevi, eu tava com muito ódio no professor de química. Odiava esse cara, odiava. É, e aí eu escrevi uma folha inteira, como se fosse uma carta aberta pra ele de ódio, assim. Uma carta que nunca ia entregar pra ele. Mas, mano, xingando ele de nazista, de várias coisas escrotérrimas.
Meu Deus.
Assim. Muito.
Caralho.
Que foi assim, uma catarse, assim, absurda, entendeu? Uhum. Como toda a criação que eu fazia, eu peguei, não rasguei e joguei no lixo. Ainda mais que vai que alguém acha aquela porra, ia dar um puta rolo. Uhum. Guardei na pasta, velho. Um dia, não sei porquê, minha mãe mexeu nas minhas coisas e achou essa porra.
Ela tava procurando a maconha realmente... que você escondia.
Não, nessa época eu ainda não fumava maconha, não. Ela, por algum motivo, ela achou que eu ia realmente fazer alguma coisa contra o professor, mano. Que aquela carta eu ia colocar lá. Ia, porque tinha...
Columbines, né?
Tinha Columbines. Ameaças, assim. É, tinha ameaças, assim, espero que você morra eletrocutado, sabe? Com esse... tinha uma parada assim, mas mano, era só um negócio, era só um... Não, era só um desejo muito, eu não ia fazer, né? Eu não tinha o desejo de fazer realmente.
Tô ligado.
Sim, é só raiva, entendeu?
Mesmo, não tinha mesmo. Só que eu escrevi e coloquei, cara, isso deu um puta rolo, velho, um puta rolo. Minha mãe achou que eu ia, sei lá, era um pequeno maníaco psicopata que ia, sei lá, atirar em pessoas na escola, sabe? Uhum. E não era o caso, cara.
Será?
Imagina. Não era.
Será?
Não era porque nessa fase já começou a fase mais... A fase boa, assim, né?
Sim, sim. Onde as vacas gordas.
Voava abaixo. Uhum. Mas, ô, meninos, eu quero saber de vocês, porque eu acho que só eu falei, tô falando pra caralho, já faz uns 40 minutos. os primeiros romances de vocês, os que deram errado, os que deram certo. Já que a gente tá nessa onda aí.
Cara, eu tenho um romance que deu errado só. Serve.
É o que a gente quer. Cara. A gente quer ver você se humilhar.
Romance é romance, cara.
Vamos reviver.
Eu tive um que deu certo, que foi quando eu perdi meu bebê aos 14 anos.
Não, então a gente quer ouvir essa primeiro. Oh, depois a gente
perdeu cedo,
a
perdeu
que deu
cedo.
Errado.
Então. Vai.
Não, cara, era
perdeu
uma,
cedo, é pelo...
Nossa, olha.
Ô, Ana. Perdi o meu. Se eu
não
falar.
Pisa no garoto.
Caralho, eu e a Ana. Mas parece que a gente é dois maníacos sexual, sabe? Porque a gente perdeu tudo muito cedo. Muito, muito cedo.
Caralho. Ah, mano, eu sou o cara mais atrasado do mundo.
Isso vem lá das histórias do gordo genérico e a porra toda. Daí, quando a pessoa notou na sala que eu ainda não tinha pegado ninguém, não é? E acharam essa garota no... Acho que ela era 2 anos, mas
acharam? Duas
séries
abaixo.
É clássico. E... a gente joga mirando embaixo. É.
Não, eu sei, mas eu quero... Eu tô fazendo o trabalho do jornalista aqui.
Essa, claro, sim. É claro. Documental, né?
E eu tava no primeiro ano, se eu não me engano.
Nossa, cara.
O que foi?
Nada, continua.
Chama Guilty Pleasures.
Sim. Quem nunca, né, Gavão? Aquela oitava série ali, perigando.
Ok. Daí, enfim, acharam essa garota e ficamos conversando, pá, trocamos umas ideias. Ela era, tipo, aquela clássica emo anos 2000.
Vocês estão vendo? Ah, Lavigne. Sim. É o começo da gótica suave.
É, gótica suave.
Exato. Olho preto, cabelo preto escorrido.
Evanescence.
Aquela coisa clássica. Exato. E ela curtia pra caralho, inclusive. Paramore.
Sim. Crepúsculo. Nossa,
Evanescence. Evanescence.
Eu falei aqui
Evanescence.
E pô, e parará, ficamos na frente da escola toda, na saída do último período da manhã, na frente da escola toda, pais chegando, buscando filhos, na frente que era na frente da escola toda. E, cara, foi muito ridículo, cara, que...
Não, mas peraí. Eu quero detalhes de como essa coisa aconteceu, quem marcou, porra.
Vou chegar lá. Puta, quem marcou não vou lembrar, cara. Eu sei que...
Não, mas assim, acabou o contexto da coisa, né?
Eu sei que acabou o dia, então, né? Acabou, nós tava ali na educação física e tal. Eis que chega uma colega minha. Colega essa que foi um crush antigo anos atrás.
Puta que...
Daquela data, daquela data.
Já tá ficando o Nelson Rodrigues, tô gostando.
Já começou a perigar.
Ou seja, essa guria que eu gostava há muito tempo veio me avisar que essa garota do oitava série, acho que era, sétima, oitava série, estava esperando lá na frente por mim. Deu, ó, que coisa inédita, né? E...
O jeito que o filho da puta reage. Ó, que coisa inédita.
Cara, puta, nunca tinha acontecido nada. Já tava suando por causa da educação física, começou a subir um calorão que, tipo...
Último período, perto do meio-dia, né? Nossa, aquele sol desgraçado.
O coraçãozinho tava como?
O sol batendo na lata. E ela tava lá.
O coração saindo pela boca, né?
Porra, cara, eu tava, tipo, tremendo, assim.
Semi-infarto, né?
Sim, gordo, então...
Gordo. Muito provavelmente com aquela bela pizza, né, Gabão?
Pô, não tenha dúvida, cara, não tenha dúvida. Saio eu do ginásio, ela está lá, e, cara, foi a cena mais ridícula pra quem de fora, porque eu não sabia o que fazer, cara. Então eu tô com vergonha só de lembrar disso. Então eu peguei as mãos dela.
Nossa, fofinho. Foi romântico. Vai.
Foi romântico. Numa época que as pessoas não eram mais românticas.
É, você, né, foi o bandido.
E perguntei: você quer ficar comigo?
Nossa!
Então não
entendi.
Carro vindo buscando criança, pessoal saindo da educação física.
Aquela pouca vergonha.
O professor saindo atrás, cara, foi o cenário mais patético possível. E, obviamente, eu me apaixonei por essa pessoa, né?
Claro, daí, né? Óbvio.
Impossível. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. E daí, seguimos conversando até que, de repente, eu vi que a gente tava conversando um pouco menos, cada vez menos. Tentava me aproximar fisicamente na escola.
Tentava rejeição, me aproximar fisicamente na escola. Isso tá parecendo que você tava tentando comer ela no banheiro, seu filho da puta. Só fala que você tava tentando conversar com ela na hora do recreio, que a gente vai entender. Esse estuprador na escola solto.
Nem afirmar essa sua primeira afirmação aí, mas enfim, a gente teve aquele afastamento e daí eu desiludido. Puta, ela não me quer mais, cara.
Que será vida que acabou? Eu fiz, né?
Deu abrir aquela janela, aquela porta que nunca deve ser aberta, do o que é errado comigo.
É, sim, comecei, sim.
Nossa, cara.
E pronto, puta, gordo, fodido.
Eu sou um bosta mesmo, né?
É, nunca mais vou pegar ninguém. Mas foi foi a minha porta de entrada, digamos assim, para um mundo novo.
Nossa, a minha história de bebê perdido.
Foi em escola?
Deixa eu explicar direitinho.
Putz, então,
deve ter sido com um cara de 21 anos, marginal, que fica na porta da escola que buscar ela.
Foi da minha idade.
Repetente,
bandido mesmo.
O meu bebê. Não, meu bebê foi perdido com um carinha da minha idade. A idade essa que era 11 anos de idade.
Nossa.
Eu ainda fui um pouco mais novo, Gana, você sabe disso.
Declaro para fins legais que esse podcast é.
Eu não vou nem falar mais qual foi a minha idade. Que porra.
Então, a minha prima, ela perdeu com 9.
Ah, eu perdi com 8 e com a minha babá, no caso. Que tinha.
Essa história eu conheço. Eu conheço.
Todo mundo conhece essa história aqui dentro.
Mas tipo, realmente, um selinho assim, ou foi tipo, vem cá?
Você tá perguntando pra quem?
Primeiro pra ti.
Ah, foi não, foi lá mesmo.
Caralho,
cara.
Meu Deus.
O meu primeiro beijo não foi selinho, foi beijo de língua.
Gente, isso configura pedofilia, pedofilia é crime, Ana, continua.
Meu Deus. Então, no meu caso, a gente tinha a mesma idade. Nós dois éramos crianças. Então, nós tínhamos 11 anos de idade.
Aí é permitido, né?
Enfim, como foi que eu perdi esse bebê? Esse carinha que eu perdi o bebê não era nem o carinha que eu era apaixonadinha na época de criança. Não era nem ele, era outro carinha. Aí eu falei, ah, não vai o outro, vai esse que
geralmente
mesmo.
Não é. Geralmente
é,
não é.
É o que tem pra hoje, né, Ana?
Marmitou, Ana, marmitei. Pronto.
E eu tava querendo logo perder o bebê, porque todo mundo no meu grupinho já tinha perdido o bebê, então eu queria perder o bebê logo também. Aí
você tava no fundo.
Você tava na pressão social. É. Só isso.
Eu tava na pressão. Eu tava me sentindo pressionado.
A magrelinha lá toda esqueleticazinha, parecendo um patinete no meio da sua.
Coxa que não gruda, coxa que não gruda.
Aí deixa eu contar a história.
Parece um alfinete, né, Gabão? Um cabeção fininho. Nossa, desculpa. Desculpa.
Ai, corno. Corno, corno, corno. Esse filho é muito corno. Vai. É um corno.
Eu sei que eu sou.
Enfim, vai chegar na escola, mas deixa eu explicar completamente o contexto da situação. Eu perdi esse bebê, assim, eu era do coral da igreja, né?
Nossa!
Da igreja lá.
Oh. Grande clássico.
Histórias de igreja, vamos lá. O que eu não fazia por um gole de vinho debaixo da bata do padre?
Ajoelhou, tem que rezar, né?
Exato.
Tinha uns ensaiozinhos na igreja, né? Então, beleza, eu marquei com um boizinho lá. Atrás da igreja, eu perdi o bebê da igreja.
Caralho, mano.
Foi beijo de verdade. Atrás do muro da igreja.
Todos os pecados possíveis em terreno santo.
Aí eu perdi, não gostava dele.
Mas tá, mas isso é época de escola? Também. Não, tipo assim...
Só que aí depois, eu me mudei. Ele estava em uma escola, eu estava em outra. Aí eu transferi, né? A escola, e a gente acabou que ficou na mesma sala. Aí a gente meio que criou um climinho, que era meio casalzinho da escola.
Nossa, a Ana devia ser aquela menina grudenta, perseguidora,
não foi,
saca?
Doloroso. Término, entre aspas. O término, nem começo, né? Mas a gente era tipo um casalzinho da escola e tal. Foi assim por um bom tempo e... Eu sei que uma vez ele foi na minha casa, escondido dos meus pais, é claro. Óbvio.
Mano, com 11 anos, isso que eu ia falar agora, com 11 anos, olha a mentalidade.
Esse carinha, ele foi na minha casa, no dia dos meus pais, é claro que eles tinham saído. Mas eu era muito trouxa, né? Fiquei a porta e tal. Aí meu pai chegou lá e pá, encontrou esse... lá comigo. Aí papai brigou comigo, expulsou ele de casa. Enfim, mas assim... Foi um rolo até legalzinho.
Mas, tipo assim, mas o que ele fez Cristo, quando ele entrou na sua casa? O que vocês fizeram? Tipo, eu sei que não foi atos libidinosos, mas, tipo, teve conversa.
Não, era só conversa, beijinho.
Não, beijinho assim, mesmo. Beijo na boca.
Eu tenho uma dúvida.
Beijinho pau-pau.
É.
Mão naquilo, aquilo na mão.
Beijinho na boca.
Aquele climinha primo.
Como é que ele foi até a tua casa e como é que ele foi embora?
Pulou o muro.
É roça,
não. Que muro, bicho. A Ana andava de vaca pra ir pra escola.
É outro mundo, Guilherme.
Ah, não.
Pulava o muro. Tem um muro lá em casa. O muro era baixinho, o muro de
que
casa.
Que muro? Maravilhoso. É baixinho, outro lado é o da minha avó. Sei lá, era um farpado.
Eu morei... Enfim, isso já é uma roça, né? Mas enfim, não era roça, não.
Porra, mas, assim, para de mentir,
o legal desse lance, que foi meu primeiro lance que eu tive de verdade com alguém, foi com esse carinha. Foi a primeira coisa assim. Mas assim, foi um negócio muito natural. O negócio acabou naturalmente.
Naturalmente, porque seu pai pegou o moleque lá, porque senão tava rolando até hoje.
Não, porque eu fui pra mesma escola. Isso aí, eu não tava estudando na mesma escola ainda que ele, na mesma sala. Aí eu fui pra mesma escola.
Tem uma cruz agora ali, assim, como algum cadáver assim, esticado.
Não, mas o Gabão, você falou da.
Recado,
você falou da parada do bilhetinho, até tinha esquecido, mas agora eu lembrei. Sabe uma parada que, tipo assim, me deixava profundamente triste com essa parada de bilhetinho? Não sei se na sala de vocês acontecia. Era a parada de ter um papel rolando quem são os mais bonitos da sala. Aí colocava o nome.
Nossa,
isso era muito humilhante. É. Muito, muito humilhante.
Penúltimo lugar.
Aí é que tá. Pelo menos na minha escola, tipo assim, todo mundo tinha o nome de todos os meninos, as meninas só marcavam, tipo, faziam um palitinho, sabe? Na frente do nome. Aí, tipo, mano, no meu nome nunca teve um palitinho. Eu nunca vi em último lugar. Eu não tinha nem colocação, cara.
O irônico é que na minha sala tinha um cara que era igualzinho a você, cara. Que era o cara magro, branco e loiro, tá ligado? Tinha um cabelo relativamente grande. Era o cara... Todo mundo achava o mais bonito da sala, não, velho.
Não, tipo assim...
É muito irônico isso.
É estranho. Eu também achava estranho. Que eu acho que eu pensava, tipo... Nossa, quando você é criança, você acha que você é interessante em alguma coisa? Eu me achava interessante, porque... Eu ajudava todo... Mano, eu era muito gente boa na... Hoje em dia eu sou um cuzão. Mas eu era muito gente boa na sala. Porque, tipo assim, eu levava... Sempre tive muita coisa na minha vida. Então, minha mãe... Tipo, todos os meus aniversários... Eu fazia aniversário nas férias. Como não batia um feliz aniversário pra mim... Minha mãe sempre falava...
Eu te entendo, cara.
Convida seus amigos e tal. Mas eu não tinha amigo na escola. Eu convidava a minha sala... pra ir lá em casa nas férias, tipo, bater parabéns. Eu, tipo assim, toda festa minha, todo mundo ia, tudo que tinha eu sempre levava, brinquedo meu emprestava pra todo mundo. Eu era o cara, tipo assim, não forçava amizade com ninguém, mas se precisasse, eu tava ali. E eu não entendia porque eu não tinha um único palitinho. Mano, dê de pena de mim, pelo amor de Deus. Mano, se você soubesse a vontade que eu tenho de te comer, você me dava de dó, velho.
Cara, eu nunca vou esquecer que isso rolou. Eu fiquei em penúltimo lugar, cara. Só perdi pro cara que morava em outra cidade. Que
era cadeirante da sala, né?
Sei lá, o Gueca que ia lá. Que não falava com ninguém. Então, cara... Não, o cadeirante ficou
cadeirante.
Cima de mim, cara. Putz, cara, é isso aí. Até tomar um gole aqui do...
Mas aí, Alessandro, você falou que tem muitas dessas histórias de você chegar e dar errado os seus rolês com minas. Conte aí.
Ah, cara. Só de 2011 e 2012, o que é que eu tenho? Tem uma história que foi parecida com uma dessas últimas aí, que foi a questão de fazer o bilhetinho. Só que no caso, o diferencial é que ela chegou a abrir o bilhetinho, porque tipo... É, quando dava intervalo, tinha gente que ficava na sala pra ficar anotando o que tá no quadro, antes que a professora apagasse. Então, ficava todo mundo lá na frente, anotando, caderno e tal. E o bilhete que eu deixei tava no estojo. Aí eu... Beleza. Aí tá lá, ela foi abrir o papelzinho, olhar. Só que nessa hora que ela olhou, ela falou tipo o que é isso? Aí na hora, o cara, que era o valentão, tava do lado. Aí ela deixou... Aí ele, deixa eu ver isso aqui. Aí, putz... Aí tava, ainda botei ali, tinha um
cara não, você fez certo, você não foi entregar nela de cara.
Eu fiz
isso também, assim, na minha situação, eu não coloquei meu nome, porque eu pensei, ela vai ver que sou eu entregando, não precisa eu colocar meu nome. Mas rolou o que rolou.
É auto-explicativo, né?
Eu ainda botei lá, se não me engano, se o nome dela é Mariana, era Maria, enfim. A gente Mai, eu gosto de você. Aí traço, Ale. Aí, nossa, eu lembro que esse papel rodou a sala toda, os caras me zoando. Até ele zoou também.
Foi corajoso.
Só não, ela me zoou. Gratuito.
Tá certo, não, tá certo.
Eu achei até ela me zoou pra tu ter ideia, velho. Não, caralho. Então, tipo, isso foi o centro, tá ligado? Acho que 2011, 2012. Isso aconteceu mais umas duas vezes.
Você não aprendeu, né, cara?
Diferentes, exatamente do mesmo jeito. Você vê a sorte da pessoa, como é. Não, cara.
Não aprende.
Eu já tava 2013.
Não, 2013, eu só tava gostando de uma garota que era de oitavo ano, que sétima série, e ela era nono. Só que aí, no caso, ela já virou minha melhor amiga, enfim, não gosta de ninguém, etc, blá, blá, blá. Mas aí, em 2014, aconteceu a mesma coisa que aconteceu em 2012, só que por WhatsApp, cara. Eu falei, eu gosto de você pelo WhatsApp, eu nunca tive coragem de falar pessoalmente pra ninguém. Então, eu mandei gosto de você, tá ligado? Então, eu gosto de você. Quando eu tô vendo, todas as meninas da sala estavam sabendo. Aí, ai,
cara, porque assim, galera...
Por quê?
Assim,
só que
isso é muito comum pra homem e pra mulher, mas assim, a gente percebe sempre que pra mulher é muito mais fácil ela pegar uma situação, sei lá, eu me declarei pra Ana agora, aí a Ana vai pegar, vai printar isso e vai jogar no grupo de amigas dela. Cara, isso é tão cruel, que tipo assim, a maioria das vezes, não vai rolar, tipo assim, isso eu já conversei com muita gente e eu acho que a Ana vai até concordar comigo, que por exemplo, eu me declarei pra Ana, a Ana foi lá, printou, jogou nessa roda de amigas dela, só pra ver o que a galera vai falar. A Ana pode até gostar de mim, mas as amigas dela, por falar alguma coisa, ele é muito feio pra você e não sei o que, você acaba não só criando desinteresse, mas você tem vergonha de falar que gosta do cara também. Sim. Então, nossa, criou uma situação horrível, velho, horrível, horrível. E tipo, isso, eu percebi que mesmo, aconteceu isso comigo já nessa idade que eu tô, porque um amigo meu começou a namorar e nosso grupo, ele é meio que aquela família que julga assim quem que você tá namorando, a gente stalkeia, a gente às vezes até hackeia a conta da pessoa pra ver se ela não tá mentindo, e isso realmente acontece, triste, tá saudável, não, a gente quer cuidar da nossa vida.
Meu Deus, mano, saudável, saudável. Mano,
queria saber como é que faz isso, mas beleza. Justiça.
Mano, aí no final todo do rolê, a gente descobriu que essa pessoa, que tipo, a gente tava fazendo isso também, a gente se sentiu mal, porque o moleque chegou, jogou lá na roda, e a gente falou, nossa, certeza, essa pessoa, sei lá, é meio cocôzinho e tal. Ela não, a gente não foi muito com a cara dela não, a gente, velho, tipo, deixa só o moleque gostar dela, saca? E se ela retribuir da mesma forma ou não, isso não é problema nosso, saca? No final das contas. Tipo, isso acontece muito, isso, velho.
Deixa eu pensando se alguma vez eu tive alguma chance com alguém e foi por água abaixo.
Todo mundo que me falou que eu tive chance no colégio, eu só descobri, tipo...
Anos depois.
Vários anos depois. É. Tipo, quando...
Tipo, não, gente, é muito ruim.
Não, já tipo... teve comigo.
É muito
eu, isso. Eu não tenho a menor ideia.
Porque é tipo assim, é a fase que você tá se autoafirmando, querendo criar um espaço num local, se mostrar que é você, e você precisa de autoafirmação, que outras pessoas já aprovem. Acontece muito dessas coisas, o que é horrível. Nossa, isso é horrível mesmo, porque já aconteceu de eu gostar de um carinha, ser esse tipo de situação. Claro que na minha época eu não tinha WhatsApp, né? Não tinha nem celular na época. Aí... Mas assim, tinha isso, do carinha que falava que gostava de mim, mas porque as minhas amigas não gostavam dele, que achavam ele feio ou zoado, ou qualquer coisa assim, eu deixava pra lá. É horrível.
Ah, não, isso. Não. Eu já gostei de uma garota que o apelido dela era Pata Rouca, pra você ter noção. Então.
Não, mas olha,
Eu lembro também que eu era muito insegura na época da escola. Eu ainda sou insegura, sim, realmente. Sim. Somente na escola. Na escola era muito potencializado ainda mais, porque tinha a questão do pessoal me apelidar o tempo todo.
O grupo que você faz parte, ele não aceita mudanças pessoais suas. Não aceita. Se você melhorar pouquinho, velho, assim, mas é um pouquinho, a galera já vira a cara e tudo mais. Comigo aconteceu um pouco disso, que tipo assim, eu sabia que eu já não ia ter os amigos meus do ensino médio por causa da distância das escolas que a gente iria estudar dali pra frente. Só que no finalzinho do ano tinha rolado uma situaçãozinha dessa. Tinha uma menina que morava perto da minha... Não tão perto da minha casa, mas era perto e meus pais sempre me deram muita liberdade. Tipo, eu já pegava ônibus, porque eu já fazia curso de design no Senai. Eu fazia muita coisa. Então, tipo, ali perto do fundamental, eu já fazia algumas coisas que... no final do fundamental, eu já fazia muita coisa que geralmente os pais não deixariam, mas meus pais nunca tiveram problema com isso. Tipo assim, a gente te dá o dinheiro, você se vira. A gente trabalha o dia inteiro, não tem como eu ficar te levando. Então, tipo, pra mim sempre foi de boa. Então, eu chegava às vezes um pouquinho mais tarde em casa, tipo umas 10, 11 horas, às vezes até meia-noite não tinha problema. Então se eu saísse, assim, simplesmente eu falava, mãe, eu vou ali, ou pai, eu vou ali, ou vó, eu vou ali. Tipo, o pessoal não perguntava, não tinha esse problema pra mim, nunca teve na minha vida. Eu sempre agradeço meus pais, pelo menos, por esse tipo de liberdade. Enfim, tinha uma menina que estudava com a gente e todo mundo morava praticamente no mesmo bairro e todo mundo estudava praticamente na mesma escola. Então, tipo, era caminho da escola, eu sempre, ela, tipo, praticamente toda vez que eu tava indo, ela tava indo pro colégio, ela também tava saindo. Às vezes ela até me esperava quando atrasava um pouco, ficava lá no portão da casa dela. E, tipo, eu criei uma relação legal com ela, uma amizade. Aí um dia ela se declarou pra mim, ela falou, olha, eu gosto de você, não sei o quê. Aí eu olhei assim, ó, uma pessoa que me trata bem, uma pessoa que é mega gente boa comigo, que, tipo assim, nunca vi ela falando nada mal de mim, por que que eu não vou tentar algo com ela? E, tipo, explanei isso na rodinha dos meus amigos. Mano, todo mundo falou, nossa, menina feia, não sei o que e tal. E nesse momento, eu fiquei com raiva de mim mesmo por estar, tipo, concordando com esses meus amigos. Fiquei com muita raiva. Mano, eu fiquei num...
Mas, ô galera, assim, querendo interromper o papo já sentando na janelinha, né? Isso acontece até hoje, cara.
Sim, tipo é assim, que você né? caiu. Você pega que você caiu, Gabão, a gente falou sobre isso.
É, caí de paraquedas, é. Tipo assim, desculpa, mas é só pra concluir o raciocínio pra não parecer um idiota. Até hoje, assim, se você pegar grupos de amigos, caras, principalmente, tá? Não sei como é que meninas... A Ana pode ter até... Eu cheguei no meio do...
Então, eu perguntei exatamente sobre isso pra Ana, sobre como... No relação das meninas. Mas
a Ana falou na época da de criança, né? Pelo que eu tava entendendo.
Sim, é porque a gente tá falando de época assim, até de hoje, escola.
Uhum. É, mas assim, até hoje, quando você é adulto, tem muito cara que fica meio que com preconceito, por exemplo, de ficar com mina gorda.
É exatamente esse meu ponto.
Tipo, a mina é da hora, a mina é legal, rola uma parada entre os dois, mas o cara não assume.
Vergonha dos amigos.
Fica escondido, sabe? É, não, da sociedade.
É, não, é de tudo. Sabe? É porque os amigos são a primeira pedrada na janela de vidro.
Entendeu? E aí, tipo, você não assume. entendeu? Porque, sei lá, mesmo a menina sendo da hora, mesmo você curtindo a menina, mesmo você tendo um relacionamento foda, senão muita gente não assume, velho, porque, sei lá, a menina não corresponde a um padrão que você acha que os outros esperam que você se relacione, sim, sabe? Isso é, sei lá, é no mínimo esquisito isso, né?
Sim, sim. Não sei se é porque, assim, eu não sei se como é que é, porque, tipo assim, minha roda de amizades hoje, ela é muito pequena, eu não tenho muitos amigos, como eu tinha na época da escola, e, enfim, eu não preciso de muitos amigos pra ter uma amizade real mesmo. Mas, assim, as pessoas que eu convivo hoje, que são meus amigos, não tem essa mais. Se a gente gosta de uma pessoa, se a pessoa me trata bem, enfim, não vai depender dos meus amigos. Os meus amigos é que tem que aceitar essa pessoa, exato. Se a pessoa que me trata bem, fora do padrão, sim, ou não. Já é uma coisa aceita. Não tenho essa coisa comigo mais. Não sei se é a roda de amigos que eu tenho agora. Ou se ainda tem esse tipo de... Ou se ainda tem esse tipo de gente.
Não, tem esse tipo de gente, só que no seu caso é roda de amigo mais saudável. Você só tem uma roda de amigo seleta e saudável.
Eu vou fazer uma pergunta mais particular agora. Você não acha que talvez... Tá, o grupo de amigos que você tenha não exija isso. Mas por algum motivo interno, assim, você acaba sendo condicionado a não querer. Porque vai... Sabe, assim, esteticamente não é um negócio legal. Legal de você demonstrar alguma coisa assim? Não sei, eu fico pensando nisso.
Não, você tá sofrendo pressão, Gabão. É você que tá sofrendo pressão demais.
Não, cara, não é.
A gente tá descobrindo isso agora.
Eu ia concluir o raciocínio, porque isso talvez tenha a ver com a região onde eu moro.
Sim, sim, por isso que eu tô falando.
Entendeu?
No meu caso, pessoal, não tem nada a ver. Se eu quiser uma pessoa, se eu estiver interessada nela, e se for o interesse também, enfim. Eu vou ficar com essa pessoa, não vai ser mais essa. Eu não tenho.
Show.
Até porque meu padrão de beleza é completamente diferente do padrão.
Né? Ana, igual eu falei, então... minha roda de amigos a gente julga muito assim, mas a gente só fica preocupado porque a gente já teve muita experiência ruim. Todos os meus amigos já teve menina que arranjou cara abusivo e tal. Então, tipo assim, mano, a gente quer saber da vida do cara ou da mina pra, tipo assim, ter um mínimo de segurança.
Um abraço pro escroto do microfone.
Mas eu também já me relacionei com gente abusiva.
Então, tipo assim, a gente só faz no sentido de proteção. Porque independente do que a pessoa escolher, estético ou não, foda-se, a gente não importa com isso. A pessoa, no final das contas, depois que ela fizer parte desse grupo, pelo menos no meu grupo,
nem deve,
a gente vai tratar, vai zoar ela do mesmo jeito que a gente zoou o namorado ou a namorada. A gente vai, tipo assim, transformar a pessoa como se fosse o igual. E se depois separar, se a pessoa quiser continuar a amizade com a gente, mano, tranquilo, como acontece direto e sempre aconteceu. Agora, o que o Gabão tá falando, eu concordo, mas isso é muito pela região e pela roda de amigos que você tem também. Muito. É. Porque, tipo assim...
Não, eu acho que, assim, aí eu vou defender os meus amigos. Acho que pelos amigos, não. Eu acho que é mais uma questão social do lugar onde eu moro, que, assim, quanto à aparência estética, é um lugar bastante escroto.
Sim. Não.
Bastante.
Aí eu ia concluir minha história. Tinha até esquecido.
Sofremos todos, no final das contas.
Aí, tipo assim, meus amigos julgaram porque a menina era justamente o que o Gabão falou. Era gordinho e tudo mais. Só que aí, tipo assim, eu pensei, mano, eu acho que era setembro, mais ou menos, do último ano naquela escola antes de ir pro ensino médio. Muito provavelmente, esses caras não vão estudar mais comigo. Eu vou ficar sem ver eles um tempo, porque eu vou mudar aqui da região e tudo mais. Vou estudar em outro canto, outra coisa, outro rolê. Cara, por que eu tô tendo esse conflito comigo mesmo de, tipo, não querer ficar com a pessoa que mora aqui do meu lado e eu que vou mudar daqui uns dias, ela vai continuar aqui? Porra, que eu ganho, tipo, ouvindo os caras? Aí eu comecei a ficar na frente da escola inteira. Fui zoado pra caralho, mas valeu a pena. E ela me agradeceu, e eu converso com ela até hoje, por causa disso, porque toda a autoestima que ela teve foi porque teve alguém que segurou a mão dela numa hora ruim. Tipo assim, o pessoal xingando ela, falando tudo, que ela era gorda, que ela era isso e aquilo, mas, tipo, a pessoa que ela gostava tava do lado dela. Aí, ou, tipo, depois disso, ela foi uma das poucas pessoas que eu conheço que estudaram no meu colégio, que não tiveram um trauma tão profundo nesse sentido, assim, estética, sabe? Ela era realmente gordinha e tudo mais. Depois que ela, tipo, conseguiu ter uma autoestima, ela, tipo, cuidou da saúde dela e tudo mais, e hoje em dia ela é super feliz, já tá até casada, e satisfeita com tudo isso que aconteceu. Tipo, ela falou, não, beleza, pelo menos teve alguém que me ajudou. Mas e a maioria de nós que, tipo assim, tipo, passa por isso? Então foi o alvo das críticas das pessoas. Porque eu também já fiquei com menina no ensino médio, por exemplo. E o pessoal falou, mano, você é muito feio pra ela. Chegou na minha cara, amigo dela, sabe? Tipo, você não merece ficar com essa pessoa. Então, tipo, o que que você fez? O que precisa pra você sair de perto dela, entendeu? Acontece esse tipo de coisa também.
A minha mãe disse que o meu primeiro namorado veio ser macumba pra ficar...
esse tipo de comentário também, entendeu?
Só a minha mãe que falou. É. Saudável.
Temos um cast, senhores? Ou falta história?
Tem, terminou triste, né?
O Alessandro contou a dele, eu não ouvi.
O Alessandro?
Se contou, tá tudo bem.
Contou. Mas se quiser contar mais histórias...
Esse grande cast parece grupo de apoio,
sim,
né?
Sim, não, hoje foi. Hoje foi grupo de apoio total.
Grupo de apoio.
Fuleiros AA, o nome.
Fuleiros AA. Eu tô bebendo, né? Aqui tô bebendo.
Tem um cafezinho ali no canto, né, Gabão? Um pão de queijo.
Que é literalmente cachaça.
Tudo que eu queria agora.
Tá preparada já?
Tô bebendo.
Tô bebendo
aqui. É. Não, vou entender isso como estou preparada.
Você está preparada? Tô bebendo aqui. Vamos.
Precisa de mais, Gabão?
Se quiser que a gente espere pra que suba um pouco mais, assim, a gente espera também.
Ai.
Tipo assim, eu tinha muita sarda, né, no rosto. Muita sardinha.
O cara tinha um pesqueiro.
Eu entendi sardinha, velho. O cara é o Goku.
Eu tinha muita sarda no rosto. Ana, tá muito baixo. Fala mais perto do fone, que a gente realmente não tá te ouvindo.
Eu não te ouvia, né?
Não. Tá certo.
Vai,
pode continuar.